A Érica pode. Aqui, tudo pode.
No episódio de hoje, eu falo com a cantora Gabi Amaranto sobre Jurunas, Pará, aparelhagem, empreguetes, rock doido e muito mais.
Gabi, minha irmã, que alegria, que prazer te receber aqui no Érica Pod. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Obrigada por ter topado bater esse papo comigo. Nossa. Deixar a gente conhecer mais de você, da sua trajetória, da sua vida. Seja muito bem-vinda.
Muito
é uma
obrigada.
Alegria pra mim te receber.
Alegria pra mim estar aqui com você. E que eu tenho assistido, tenho ouvido. E é tão bom ver tantas mulheres maravilhosas, pessoas maravilhosas. Falando, né? Podendo ver esse outro lado. E ver você também, né, amor? Esse outro lado aí. De
é importante.
Apresentadora, entrevistadora.
Ai, tenho me descoberto. Parece que as pessoas estão gostando bastante.
Pois é, eu tô sabendo que tem muita gente escutando, né?
Dessa minha nova versão apresentadora. E também para trazer uma outra vertente de mim mesma, né?
Sim.
Porque às vezes as pessoas ficam com aquela imagem minha muito combativa. Sempre brigando, sempre etc. E eu sou aquilo e faço aquilo.
Também,
mas
né?
Eu também posso explorar outros universos, e eu sempre quis ser apresentadora.
Ai, você sempre quis?
Sempre quis ser apresentadora.
Você tem aqueles vídeos de criança, assim, tentando apresentar?
Tenho vídeos de criança, de coisa, apresentar, cantar, fazer tudo. Eu sempre fui uma criança que achava, eu tinha essa coisa de, eu tenho que estar no palco, eu vou pro palco. Eu tenho essa veia artística, mesmo não tendo ido pro lado das artes e etc. Então agora também é um reencontro com os meus próprios desejos. Eu sempre quis ser a Hebe Camargo.
Ai, que eu tudo! Hebe.
Eu sempre quis ter um
sofá. A pessoa já começa tendo rap, eu já fico feliz.
É, assim, eu sempre quis ser a Hebe. Eu não tinha contato com essas coisas de Oprah. Meu negócio era a Hebe, que era o que me
falava. A Hebe era a nossa Oprah, né?
A Hebe era a nossa Oprah, e eu amo a Hebe de paixão. Então eu vi aquele sofá recebendo as artistas. Então agora eu tenho sentido que eu tenho podido experimentar um pouco dessa minha vertente. Tenho ficado muito feliz que o público tem gostado. Tenho ficado mais feliz ainda por estar recebendo mulheres tão incríveis que vêm pra esse sofá, que contam suas histórias e que a gente conhece elas pra além do sucesso, dos trabalhos, mas quem é essa pessoa no íntimo? Então é isso que eu quero saber, quem é você, de onde você vem, pra onde você vai. Mas antes de a gente começar a conversar, tem um cardápio aqui na nossa frente pra gente escolher um drinkzinho, uma bebidinha pra molhar as palavras, pra regar o nosso papo.
Olha, amiga, eu vou te dizer que eu sou muito do champanhe.
Você acredita que eu também?
Ai, você também!
Eu sou totalmente do champanhe.
Porque o champanhe, pra mim, virou um lugar de ritualização de vitória.
Aham.
Então, às vezes, não é nem só sobre beber.
Sim.
Mas, sei lá, qualquer conquista, eu tenho, assim, na minha casa, caixas de champanhe. Ah, fechou não sei o quê, vamos brindar. Ah, o clipe bateu 100 mil, mais 100 mil, vamos brindar. Ah, não sei o quê, chegou a indicação, ganhou o prêmio e tal, vamos brindar. Então, champanhe, pra mim, é brindar as coisas maravilhosas da minha vida. E tá aqui com você hoje é, assim, uma grande realização. Porque, para além de eu ser sua fã, não, da
obrigada.
Política que você faz, da pessoa que você é, você sabe que você tem uma eleitora aqui, que sempre vota em você. É muito bom poder ver esse teu outro lado e poder a gente também se conhecer, se conectar mais. Então, uma champanhe, gente, pra
gente
se brindar.
Eu amo. Olha, você é a primeira pessoa que eu vou beber champanhe.
Ai, que luxo!
De ninguém pediu champanhe. Eu tenho falado bastante nesse momento do programa sobre se as pessoas são mais de bebidas, o que elas costumam beber, e tenho dito sempre. Eu sou zero álcool, assim, não bebo muito, bebo muito esporadicamente. Mas tem uma coisa que eu amo. É champanhe.
Eu amo
champanhe. É aquilo que você não pode ficar bebendo champanhe toda hora, porque champanhe é caro, então você fica todo minuto tomando champanhe. Mas é uma coisa que eu amo. Então é super top fazer esse brinde de champanhe com você.
Então vamos fazer.
Vai ser maravilhoso. Então daqui a pouco vão trazer a nossa bebida. E agora eu quero saber um pouco do lugar onde você cresceu. Como era a casa onde você cresceu? Como era o lugar onde você cresceu? Como era o seu núcleo familiar? Me conta um pouco dessa infância. Me conta um pouco dessa sua terra.
Pois é, eu nasci no bairro dos Jurunas.
Jurunas.
Que dá nome a uma tribo indígena, ao povo Juruna. E nesse bairro, as ruas têm nomes de várias etnias. Então tem Munduruku, Tupinambá, Tembé, Pariquis, Apinagés. E esse bairro é um lugar que me formou. É um lugar que eu tenho um amor imenso.
Obrigada.
E uma chegou a champinha
dela. Querida.
A gente já vai começar brindando.
Já vamos com tudo. Você quer abrir?
Ai, vamos abrir? Vamos.
Ou quer que eu abra?
Aí abre.
Abro. Obrigada, viu?
Eu tenho... eu tenho um brinde com minhas amigas que é axé, aqué e safadeza.
Ah, então vamos se servir.
Vamos se servir.
E aí, só inclina um pouquinho sua taça. Isso, pra não ficar muito espumada. Gente, inédito isso aqui, viu?
Ai, que luxo, gente. Já cheguei aqui brindando.
Vamos brindar, vamos brindar.
Brindar as vitórias, brindar a vida, agradecer. Pra mim, esse momento é um momento muito especial, onde eu me conecto com a gratidão.
Vou deixar ela aqui do nosso lado,
pronto.
Que aí, se você quiser mais. Então, como é o brinde?
É axé, aqué e safadeza.
Axé, aqué e safadeza. Pra elas, que
pra
nunca
elas,
falte.
Que sempre tenha. Ai, que tudo. Então, brindar, bebê.
Geladérrima.
Então, o Jurunas é aquele lugar que, quando eu era criança, eu fui aquela criança que estudava na escola particular que o pobre podia pagar.
Tá.
E como eu sou a filha mais velha de três irmãos...
Três.
Os meus pais colocaram em mim, eu tive a oportunidade... De ser assim, ah, Gabriela, eu era uma criança estudiosa, mas eu era uma criança muito criativa. Então, já subia na mesa pra cantar na roda de samba. Minha família tem uma escola de samba que chama Coração Jurunense, que tá em atividade até hoje. Então, eu cresci no meio da cultura, da música, da literatura. A minha mãe, as minhas tias eram professoras. Então, sempre tinha ali a festa do Dia das Mães, eu ia recitar uma poesia. É, a festa do Dia das Crianças, eu ia dançar uma música da Xuxa, que era o que tinha de referência. Então, eu sempre fui uma criança que sempre gostou de estar na frente dançando, de trazer outras crianças para dançar. Desenhava meus figurinos quando eu era criança, porque eu sempre gostei de ver, sei lá, novela, filme de sessão da tarde. Eu ia lá, eu tinha um caderninho de desenhar as roupas. E esse lugar da música, da moda, e principalmente desse lugar de encontrar o meu instrumento para falar, sempre teve muito presente na minha infância. E como eu estudava nessas escolas, que era a escola que o pobre podia pagar, que era aquela escola particular mais barata, mas eu era sempre a única criança negra da sala, eu sofria muito preconceito porque eu era do Jurunas. E eu sempre ouvia assim, ai, Jurunas, Jurunas só tem bandido. Ai, Jurunas, aquele bairro de gente pobre. E eu não entendia por que, que as pessoas falavam isso. Porque pra mim, o Jurunas era o lugar mais lindo, incrível, de música, de criatividade. Era um lugar, assim, que eu falava, tinha maior orgulho. Tanto que até hoje, onde eu vou, eu grito Jurunas. Eu falo no Jurunas, porque o Jurunas virou pra mim um grito de liberdade, assim, de orgulho de onde eu sou. Mas eu era uma... Eu já queria ser travesti, drag queen, né, amiga? Desde criança eu tinha essa coisa muito drag queen. De gostar dos figurinos, então a arte
exuberante,
drag...
Você
exuberante,
teve
mas
essa
eu sempre
coisa...
tive amigas drags que me ensinaram a me maquiar, a me vestir. A primeira maquiagem que eu fiz foi a Yumi Furukawa, que era uma drag queen, minha amiga, que sentou pra me ensinar a fazer maquiagem. Eu sou madrinha de Leona Vingativa, que é minha filhadinha do Jurunas também. Então, com essas pessoas, com essas artistas, eu cantava em lugares que eu ia escondido, porque a mamãe não sabia que eu cantava nos lugares... que eram lugares de zona, digamos assim, que eu tava no puteiro mesmo, gente. Mas vamos estar falando a verdade. Porque era um lugar onde tinha música brega.
E foi onde você começou?
Onde eu comecei a cantar. Tinha um lugar muito famoso no Pará que chamava Lapinha, que tinha show de transformista. E tinha as meninas que faziam striptease. E eu achava aquilo lindo. E eu ficava, assim, fascinada.
Que era isso?
Eu tinha 18, 19 anos. E aí eu falava pra mamãe que eu ia pra igreja. Na verdade, eu tava lá no Lapinha, cantando brega.
Eu amo!
E aí,
eu amo!
Muito! E aí, quando eu via aqueles artistas, eu ia no camarim, e aí eles me ensinavam, me mostravam figurinos. Foi a primeira vez que eu vi uma roupa de paetê na minha frente, que eu falei, nossa, eu quero usar isso. É isso que eu quero ser. Então, essa
arte... Mas quando
você
fala que desenhava as tuas roupas, era já antes de ter esse acesso.
Não, criança,
antes
amiga,
de conhecer
criança,
tudo isso.
Criança, criancinha, no Jurunas. Eu assistia umas novelas, Eu Vira Rainha das Trevas. Eu queria botar... Eu costurava no sutiã os negócios, ficava fazendo assim, que eu queria... Tudo que era pra esse lugar de exuberância, de luxo, de beleza.
Extravagância.
Eu tinha sonhos, eu tenho sonhos muito lúcidos. Então eu lembro de sonhos com palco, com naves. E as aparelhagens, que é uma coisa que eu quero muito poder te levar um dia, quando
eu
você
quero
for
muito
comigo pra Belém, elas são uma grande tecnologia, porque cada aparelhagem tem ali uma estrutura de som gigante com naves. E o paraense, a gente tem alguma coisa
explica
no ar,
pra
ou
quem
na
não
água
conhece
dessa cidade, que a gente é todo mundo muito maluco, maravilhoso.
Explica pra quem não conhece o que é aparelhagem.
Aparelhagem é um movimento cultural de sound system que acontece no Pará. As aparelhagens, existem registros da Fundação Getúlio Vargas que contam que desde a década de 60, esses sonoros, esses aparelhos de som, são aparelhos de som. Já existiam e no Pará a gente tem os registros mais antigos desses aparelhos de som. É bem parecido com a cultura que existe no Maranhão das radiolas, que é uma outra cultura linda, maravilhosa, e que bebe muito na fonte da Jamaica. Porque na Jamaica a gente tem aqueles sistemas de som. Só que no Maranhão eles se fortaleceram muito com o reggae. E tanto que a Ilha Mágica, a Magnética no Maranhão, eles têm essa coisa linda, forte das radiolas que tocam reggae. E no Pará, por conta da gente ter essa música muito forte, que é o brega, as aparelhagens, que são esses imensos sistemas com caixas de som, tocavam a música brega, a música que era de zona, a música que era proibida, o que não era erudito. E na periferia, esse movimento era muito forte, porque essas pessoas tinham, sei lá, a pessoa tinha na sua sala da sua casa um paredão de som. Por isso que essa palavra paredão vem daí. Porque era um paredão gigante com caixas de som. E, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, um pouquinho depois, acontecendo também o movimento do Furacão 2000,
sim,
dos paredões. Então, são sons periféricos que tocam músicas periféricas.
Ótimo.
Mas o registro do primeiro som, na década de, acho que em 42, esses dados a Fundação Getúlio Vargas tem, foi que o Pará foi o primeiro estado a ter o primeiro sound system,
tá,
primeiro sistema de som. Aí isso evoluiu, hoje em dia a gente tem grandes sistemas, a gente teve agora na virada cultural o Carabal, que é um búfalo. A gente acabou de lançar um audiovisual que chama Rock Junino. Eu apareço no final em cima de um búfalo e todo mundo, nossa, a Gabi montou essa estrutura. Não, essa estrutura é da aparelhagem Carabal. Carabal é um tipo de búfalo, porque existem vários tipos de búfalo. E na Ilha do Marajó, a gente tem... Eles foram pra lá e se adaptaram muito ao clima do Marajó.
Tudo lá é propício.
Tudo lá é propício.
Búfalos.
Então, o búfalo Carabal é o que tem o chifre maior. Ele é o mais exuberante.
Um búfalozão. E fizeram...
É um búfalozão, meu irmão. E fizeram uma aparelhagem.
O búfalo é lindo.
E é um bicho lindo. É um bicho de anção. É um bicho de...
É um bicho belíssimo.
Força.
Mas aí você sobe num búfalo real?
Amor,
nesse
búfalo
babado,
real, eu estou girando com chicote de fogo.
Ai, passada.
Em cima do búfalo, no Rock Junino, cantando... Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira, em cima do crina negra me dá uma tremedeira. E o povo, a gente fez aqui na Estação da Sé, a gente colocou um trecho do vídeo, as pessoas passavam e até a reação das pessoas aqui de São Paulo, as pessoas, o que é isso? Aí tem o crocodilo, por exemplo, que é uma outra aparelhagem, que é em formato de um crocodilo gigante, um jacaré enorme, com uma nave de som, e abre a boca e sai fogo e fuma. Então a gente, que é do Pará, a gente gosta muito da exuberância, porque eu acho que tem uma coisa muito a ver com a floresta amazônica. Porque, por exemplo, se você vê aqui em São Paulo, no Ibirapuera, tem uma samalmeira, mas ela é muito pequena. Se você vê no Jardim Botânico no Rio, tem também uma samalmeira, ela é pequena. Se você chega na Amazônia e você vê uma samalmeira, precisa de 30 pessoas para dar volta naquela árvore, porque ela tá no seu pleno habitat.
Sim.
Ela é aquela coisa que você olha assim, você até se emociona, caramba. Se existe Deus, eu tô vendo ele aqui na minha frente, porque é uma presença. E você se sente tão pequena e você compreende por que que a gente precisa preservar, cuidar da natureza e compreendê-la, entender que ela nos dá tudo. Então, acho que por conta dessa... Os rios que a gente tem no norte são tão gigantes. Você vê o Rio Negro, você vê o Rio Arapiuns, é tanta água. Você olha para todo lado e você não consegue ver margem, porque é só água.
Só água.
São os maiores, em Alter do Chão, a gente tem o maior aquífero de água potável do mundo. Tá aqui, no nosso país, na Amazônia. Então, tudo é muito grande. A gente gosta de...
É grandioso.
Tudo é gigante, é grandioso.
E é uma delícia, né, andar naqueles rios, gente. Eu não conhecia Belém, tava te contando, né, que só fui pra Belém no período da COP. E voltei, assim, apaixonada.
Como é que foi? O que você achou? Me conta.
Eu achei um escândalo. Eu achei uma coisa, assim, de ancestralidade. Eu achei uma coisa de contato com... Disso que você acabou de falar mesmo. Eu me senti pequena, eu falei, gente, olha isso, alimenta imensidão desse rio, olha essa floresta. Aí a gente foi comer numa ilha, a Ilha do Cumbu.
Cumbu, né?
Exato, e aí vai no rio, num barquinho. Nossa, aquilo pra mim foi tão arrebatador, foi tão forte, foi tão uma conexão comigo, com... Eu não sei descrever o que eu senti naquele lugar. Me senti numa imensidão, me senti, falei, nossa, parece que aqui os meus problemas sumiram. Parece que aqui o mundo presta, a vida presta, as coisas funcionam, tudo vai dar certo.
Eu falo muito isso pras pessoas. Gente, como é que eu vou ser triste se eu sou do Pará?
Eu tinha essa sensação de que falava, gente, vai dar tudo certo. Passei mal, porque comi muito filhote frito.
É uma coisa que é típica. Porque você fica tão louca, você quer tomar tacacá.
Quer comer tacacá,
você quer tomar açaí de verdade.
E isso daí, daí foi o meu B.O.
Foi, amiga.
Se daí foi o meu B.O., eu entrei nessa polêmica aí. Eu entrei nessa polêmica.
É um negócio delicado.
É diferente. Eu provei, tudo. Tudo que me deram, eu provei. Só que eu fiquei obcecada e viciada por um lugar específico do filhote, que tinha o petisco do filhote, frito.
Filhote é tudo.
E eu comia filhote frito como se fosse uma banana. Eu comia filhote frito como se não houvesse amanhã.
Ele é um peixe forte.
Amiga,
eu falo pras pessoas, gente,
foi mamado. Mas assim, eu demorei pra passar mal.
Ah, mas tudo bem.
Eu não passei mal, fiquei empapuçada.
É que é uma gastronomia muito forte, porque tem temperos que são muito únicos.
É muito maravilhoso.
Tanto que a gente é do Brasil, a única gastronomia que tá entre as 10 mais incríveis do mundo. Só que tem coisas que, pra quem nunca provou...
E tem coisa que não
pode misturar o cupuaçu com açaí, não pode uma cachaçinha de jambu, aí não pode... botar muito filhote frito, assim, umas coisas que você vai aprendendo.
Não, mas até que se eu estivesse em São Paulo, qualquer lugar do planeta, se eu comesse a quantidade de fritura que eu estava comendo...
ia
Belém,
dar ruim, né?
Ia dar ruim de todo jeito. Mas aí, quando caí na coisa do açaí, aí eu fiquei meio assim, falei, gente...
É que o açaí, pra quem vai tomar...
Eu não tô conseguindo
pra
muito.
Pra quem vai tomar a primeira vez, eu falo, põe um pouquinho de açúcar, uma colherinha de açúcar só pra...
Dá uma iludida, vai parecer com isso que
tipo,
a gente conhece.
É, só pra não ter... Porque o açaí, ele é muito forte. E ele é muito... Ele tem um sabor muito único. Então, por exemplo, eu sempre gostei de abacate sem nada.
Puro.
Mas tem gente que só gosta de abacate com leite, Então, quem tá acostumado a misturar as coisas... Quando provo açaí, assim, eu tenho pessoas que já provaram açaí, que eu levo pra tomar açaí, que chora, assim, de emoção. Fala, meu Deus, parece que eu tô provando um pouco da terra, parece que eu tô me conectando com a floresta mais. Tem gente que não gosta, e tá tudo bem, porque também você não precisa ter que gostar de tudo.
É lógico, não, é um absurdo,
né?
Também,
agora, o negócio é respeitar, porque tem uma galera, tipo, tá meio que uma febrezinha da cultura... da gastronomia, da cultura do norte. Então, tem um povo que vai pra lá pra fazer conteúdo só pra falar mal da comida. Só pra dizer
aí
que a comida...
Não dá, né?
Aí não precisa,
não,
sabe? Você desmerecer a cultura de um povo.
E, não tem, e assim, a pessoa que vai pra lá pra falar mal da comida, ela deve estar morta por dentro.
Ou ela tem paladar infantil,
porque,
né, amor? Tá acostumada
porque,
a comer hambúrguer com batata frita.
A comida é muito boa. A comida é boa, as pessoas são boas, tudo é bom. Estou apaixonada e quero ir voltar pra
você. E quero que você volte no Sírio pra nossa laje da NASA.
Eu vou voltar no Sírio pra laje da NASA. Vou pra qualquer coisa que você me chamar que foi em Belém. Pra qualquer coisa. Foi no Pará, não precisa ser Belém.
Que o povo te ama, né, meu amor?
Nossa, eu fiquei passada com isso, sabia?
O povo te ama demais no mundo, né? Quem não ama a Erika tá errado, né? Tá vendo errado. Mas é que lá...
Foi lindo. Eu assim, eu saí de lá com meu coração transbordando, com a minha barriga cheia, com a minha alma preenchida. Mas eu quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Então, você falou que sua casa, escola de samba, cultura, música. Você sempre se percebeu cantora desde pequena?
Eu comecei muito nesse lugar de roupa, porque minha mãe também era costureira.
Boa.
E aí, ela... Sabe, tinha uns catálogos que vendiam os produtos?
Avon, essas coisas.
Ela vendia tudo isso.
Eu também já vendi tudo isso.
A minha mãe vendia tudo, eu também. Mas a minha mãe, quando a gente era criança, inclusive, era a forma como ela complementava a renda. Aí ela bordava, ela fazia comida pra fora, doce, salgado, ela cozinhava, tipo, sei lá, aniversário. Gente, a minha mãe, ela é a minha grande inspiração pra tudo. Então ela era um pouco carola da igreja, mas era um pouco bruxa e um pouco lia numa vela, na borra de café, ela lia o futuro
Brasil,
das pessoas.
Brasil.
Ela era uma bruxona maravilhosa. E ela tinha essa coisa de muito boa com as mãos. Então ela bordava, ela costurava, ela desenhava, ela fazia crochê, que era uma coisa maravilhosa. E eu cresci com essa referência de arte dentro de casa, de artesanato. Então, minha primeira aspiração enquanto artista era atuar. Então, eu ficava lá vendo as novelas e eu ficava fazendo a fala da Viva Porcina. Eu ficava querendo ser... E aí, eu ficava desenhando a roupa que eu ia usar. A música, ela veio quando a minha família fez um grupo de samba que chamava Seja Sambista. E eles começaram a fazer show. E eu queria ir com eles cantar. E aí, nas rodas de samba, eu pequenininha, assim, lembro que eu... Criancinha subia na mesa e já pegava o microfone e ficava cantando Noite Ilustrada. Jurei não amar ninguém. Criança. E os meus tios, olha como ela tem... E eu era mostrada, né, mano? Eu leonina, né, mano? Era mostrada, né? Então, isso era um lugar onde eu... É isso aqui que eu quero fazer. E eu lembro das crianças... tinha uns concursos de beleza, que pra gente era concurso de festa junina, de Miss Caipira. Hoje chamam Miss Beleza Negra, Miss Diversidade, mas na época era Miss Caipira. Aí a minha mãe, tudo que era concurso de Miss da escola, a minha mãe me colocava, porque a minha mãe era mãe de Miss.
Uhum.
E eu era Miss. Eu era boneca da minha mãe.
Uhum.
Então, isso foi um lugar onde eu comecei a encontrar o meu desejo de ser artista, mas... A música foi onde eu entendi o que eu realmente tinha vindo pra fazer. Assim, quando eu comecei realmente a pegar o microfone, eu tinha 14 anos na igreja, e que eu vi que aquele ambiente se transformou, tava ali rolando... Eu fui expulsa da igreja. Eu tinha...
Católica, evangélica?
Católica. Mas era assim, eu conto sempre essa história. Eu fui expulsa da catequese
Mentira,
também, do grupo de canto.
Da catequese.
Amiga, eu
era... fui expulsa da catequese.
Eu queria ser freira.
Então, eu ia perguntar isso pra você agora. Você começou na igreja, depois na zona, aí tinha exuberante, as amigas eram drag. Como é que esses mundos se conectam?
Isso tudo é Jurunas.
Em que momento que você, vivendo tudo isso, nessa família, nanana, fala, ah, não, acho que o negócio é ser freira. Como é isso? Como que passava na sua cabeça?
Desde criança, eu acho que por conta também de uma criação católica e por conta da minha mãe, porque a minha mãe também tentou ser freira. Mas o meu avô falou assim, se você for freira, eu vou te deserdar, digamos assim. Sendo que meu avô nem dinheiro tinha, gente. Mas a minha mãe, tá. Tinha uma coisa de altruísmo, de querer fazer bem pro próximo. E de ver naquilo algo onde eu poderia exercer esse meu lado. Então era querer servir, querer... levar a alegria de alguma forma. E aí eu fui assistir Mudança de Hábito com o Up Goldberg. E quando eu vi aquele filme, eu vi aquelas freiras cantando, eu fiquei louca. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser uma freira cantora. E aí eu fui fazer curso vocacional na igreja e fiz o curso com uma ex-freira que não quis ser freira. Então ela falou, eu tô aqui pra contar pra vocês como é que é, pra vocês entenderem se é isso mesmo que vocês querem. Com 14 anos de idade, eu lá no curso vocacional. Toda assim, é isso que eu quero sim. Ah, porque tem voto de pobreza, eu... Tudo certo, vou, tá? A gente vai ficar um quartinho, às vezes você dorme no chão, tá? Tem um voto de...
Castidade.
Castidade. Aí eu, tudo bem. Sei nem
com
que é isso.
Com 14 anos tá tudo
14
bem.
14 anos.
Fazer voto, né? De castidade.
Castidade com 14
anos. Com 14 anos tudo bem.
Mas tem uma outra coisa. Não pode usar maquiagem. Não pode usar brilho. Não pode usar nada que seja exuberante. Eu, o quê? Estou indo embora agora! Fui embora.
Foi isso que te
Foi
fez
isso que
desistir.
Me fez entender que não era aquele lugar. Que eu queria cantar, eu queria fazer bem para as pessoas, mas eu queria que fosse através de cores, de brilho, de luz. Eu tinha sonhos, Érica Lúcidos, de criança, que eu usava roupas que iluminavam. E eu não entendia como era que eu ia usar uma roupa que acendia, sendo que nem LED existia.
Uhum.
Como era que ia ser isso? Mas eu sabia que ia ser alguma coisa, de alguma forma. Eu via luzes saindo da minha garganta. Sabe, lembra dos Jetsons, desenho animado?
Claro,
eu
claro.
Amava aquele desenho, porque era a coisa mais futurista que eu tinha acesso na minha infância. E aí, quando eu comecei a cantar na igreja, as missas que eu cantava começaram a dar mais gente. E aí começou as pessoas, ah, qual é o horário da missa que a Gabi vai cantar, que eu quero vir na missa dela. E nessa época, esse movimento carismático, isso não existia. Então, ainda era uma coisinha muito reta a Igreja Católica. Aí eu já chegava, pegava o microfone e, vamos lá, gente, vamos lá, vai, levanta o braço, não sei o quê. Aí eu comecei a chamar atenção demais. Me chamaram no cantinho e falaram assim, olha, a gente teve uma conversa aqui interna e a gente decidiu que é melhor você sair. Aí eu assim, mas por quê? Eu amo tanto cantar, eu quero cantar pra Jesus, eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida. Eu falei, não, porque ano que vem a gente vai ter muitos ensaios e você vai fazer vestibular, né? Eu falei, vou, mas isso não me impede. Não, mas aí você falou que quer trabalhar também, ter um emprego meio período. Você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo, então a gente achou melhor, a gente se reuniu e a gente tá te convidando a sair. Eu falei, ah, tá bom, se vocês estão me expulsando do grupo de canto, que chamava grupo de canto, tudo bem, então vou sair. Aí fui com uma amiga contar o que tinha acontecido, chorar as mágoas, num barzinho onde era sorveteria. Falei, ah, amiga, vamos ali tomar um sorvete, eu tô tão triste, me expulsaram do grupo. Ela, tá bom, vamos. Tinha um rapaz tocando violão, Kleber Viana, que me conhecia porque eu já era popular lá no bairro. Aí ele mandou um bilhetinho escrito assim, quer cantar uma? Eu olhei assim, e todo mundo sentadinho no bar, assim, ouvindo ele cantar um Belchior. Eu, ai, que fofo. Falei, ah, e a amiga, vai. Eu falei, vou. Peguei o microfone, virei pra ele e falei, você tá com brega? Vamos cantar um brega, uma lambada, um negócio mais animado? Aí, vamos, o que você quer? Todo mundo que tava sentado, cena de filme, começou a levantar e a dançar. E eu cantando brega. Quando eu vi as pessoas que estavam na rua, começaram a vir, porque elas começaram a ver um movimento, de repente o bar lotou. O dono do bar, assim, feliz, porque o bar tava cheio de gente, e falou assim, contrata essa garota agora, quero ela aqui todo domingo. E aí, quando acabou a apresentação, e aí eu vi aquilo, eu falei, é isso aqui que eu tava procurando.
Uhum.
O Kleber virou pra mim e falou, ó, você quer ficar cantando comigo? Eu toco de segunda a segunda, pizzaria, restaurante, posso te pagar um cachê tal. Lembro que na época o cachê era 100 reais. Eu falei, meu Deus, eu vou ganhar 100 reais por dia. Eu vou ficar rica, eu nunca tinha visto todo dinheiro na minha frente. Agora não tenho um cachê pra te pagar, mas você tá afim de tomar uma sopa? Tem uma sopa que ele serve pra gente no final. Então eu brinco que meu primeiro cachê foi um prato de sopa. E daí eu segui cantando com o Klebinho e foi uma formação pra mim até eu começar a migrar pra bandas, até formar minha própria banda, aprender pra construir a minha própria carreira.
E quando foi sua primeira banda?
Minha primeira banda, nossa, foi ali 98, 99. Toda a banda que eu fundava...
Aí você sai do Kleber e forma em 98 a sua primeira banda.
Isso, banda Quero Mais.
Cantando brega.
Cantando brega, mas era brega, era meio, sabe assim?
Não tinha tecnobrega ainda.
Ainda não tinha tecnobrega. Vamos chegar lá. Mas já tinha uma cena brega muito forte. Com muitas casas de show, muitos artistas incríveis. A Normal do Brega, Vanderlei Andrade, Banda Cheiro Verde, Fruto Sensual. Gente, era uma cena muito fervorosa. Só que o Brasil não fazia a menor ideia que isso acontecia.
Sim.
Porque nessa época a gente não tinha internet, globalização, essa coisa da gente conhecer um pouco.
Sim,
da cultura do
culturas,
outro.
Né?
E aí eu lembro que a pirataria, foi um momento ali que a pirataria começou a ser uma ameaça para as gravadoras. As gravadoras começaram a fazer campanha contra a pirataria. E a pirataria foi o meu instrumento para que eu conseguisse furar a bolha e vir pro Sudeste. Quando eu montei a banda, quando fundei junto com o Marquinho a banda Tecno Show, já na virada do século ali, 2002, nós cantávamos nessa banda Quero Mais, aí nos expulsaram da banda Quero Mais. A gente falou, ah, vamos montar um negócio nosso, então, que ninguém vai expulsar a gente. Aí a gente fez a banda Tecno Show, que foi a primeira banda de tecnobrega. E as pessoas tinham vergonha dessa palavra, porque tem brega.
Brega.
Eu sempre entendi o brega como algo lindo, algo empoderador, onde você consegue... Eu sempre tenho uma frase que é assim, quem ama brega é feliz, sabe? Quem tem brega na vida é feliz. O brega me faz feliz. Então, eu entendi o brega como o meu instrumento de poder ser essa artista exuberante, uhum, usar os figurinos e botar no palco os bailarinos vestidos de egípcio. De repente, vira um cabaré e todo mundo tá vestido com roupa de cancã. Aí depois a gente ia pra China e usava umas... A gente fazia uns shows muito loucos com a Tecno Show. E a Tecnoshow foi, assim, a minha universidade que me formou pra eu poder ter a minha carreira solo e hoje ter coragem de sair de Belém e falar, tá, isso aqui ficou muito pequeno pra mim, eu quero mais, eu sei que eu posso mais, eu vou pra São Paulo. E aí, eu vim, lancei meu primeiro álbum,
Mas aí, calma,
Treme.
Você ficou, então, fez a primeira, depois fez essa. Ficaram quanto tempo com essa banda?
Com a Tecnoshow, eu fiquei 8 anos.
E aí, no final da Tecnoshow, o que você falou? Acho que agora eu posso ir além, posso ir pra outros horizontes.
E vou pra minha carreira solo.
E aí, você saiu de Belém e vem pra São Paulo pra começar uma carreira solo.
Pra começar minha carreira solo.
Foi isso? Mas você já tinha alguma garantia?
Nada, amiga, nada,
saiu
nada,
um
nada.
Sonho, uma voz e falou, vou atrás.
Vou atrás.
E aí, veio pensando, era meados do quê? 2010?
Isso era 2010.
2010.
Em 2009, eu conheço uma pessoa que foi muito importante pra minha trajetória, que é o Carlos Eduardo Miranda. O Miranda era um produtor musical muito conhecido e ouvido no Brasil. Nessa época, a gente tinha muito forte essa cena de revistas de música e críticos de música. Então, o Miranda, ele tinha uma relação dele dizer assim, olha, o próximo hit, a próxima artista, a bola da vez é fulana, e as pessoas ouviam. Tá acontecendo um movimento assim no Pará. A gente, o Miranda e o Hermano Viana, que trabalha com a Regina Casé, que é antropólogo, escrevia para o jornal O Globo, e o Nelson Mota, que é um grande estudioso, músico, compositor, parceiro de Tim Maia, de Lulu Santos, de tanta gente foda. Esses três caras, ao mesmo tempo, começaram a olhar pro norte e eles começaram a falar. Tem uma garota assim, assim, essa garota vai ser o futuro da música tecnobrega, parelhagem. Eles começaram a descobrir e começaram a escrever. E aí começou-se a voltar o olhar dessa indústria pra gente.
Uhum.
Só que nessa época, as gravadoras, as grandes gravadoras, não se interessaram porque elas olharam pra mim e eu não era a menina padrão. Eu era uma cantora que era muito diferente do que era, que tinha na indústria. Eram cantoras brancas, louras, magras, e eu era o oposto. Então, ok, isso é legal, isso é bacana, mas essa figura aqui não. Eu falei, mas só que eu vou me dizer sim. Então eu vou. E aí a Miranda falou, a gente vai fazer o seu primeiro álbum. E a gente vai fazer um álbum tão e começaram a me chamar de Beyoncé do Pará.
É verdade, você tem esse nome que marca a sua carreira, né?
Eu sou a primeira artista brasileira a ser comparada com a Beyoncé na época, porque eu fui fazer um show em Recife. Foi meu primeiro show fora do Pará, no Rec Beat, que é um festival lindo que acontece no carnaval. E o meu teclado queimou. E eu fiquei sem base pra fazer o show. A única base que eu tinha era uma base de uma música da Beyoncé que você conhece. Óbvio que a gente é Beyoncé, Vika Negra, elas são da Beehive.
Elas são Beehive.
Que é de Single Ladies.
Single
e aí
Ladies.
Tem uma versão que é do Marte, da banda Os Brothers, uma banda muito famosa lá em Belém, que é Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. E aí eu comecei a cantar, sendo que eu estava com o maiô preto. Tudo coincidência, minha irmã.
Não foi pensado.
Nada
não
pensado.
Queria, não era um look de Single Ladies.
Não era, era a roupa do meu show. Tava com um topete e uma luva que era dourada.
Mentira!
Juro
passada,
por Nossa Senhora de Nazaré.
Passada!
Tava lá e aí eu virei pro... Tinha 30 mil pessoas, porque Recife e Belém, Pará e Pernambuco são os dois grandes centros de brega do Brasil. A gente tem brega no Brasil inteiro. Mas as duas maiores cenas são desses estados. Tanto que eles brigam.
Vocês
pra
brigam,
mim.
Exatamente.
Brigam,
eu
já falei que a briga é ridícula. Eu acho que os dois têm que se unir e parar com essa palhaçada. Mas a Tecnoshow era um fenômeno em Recife. E eu não sabia. Então, quando eu cheguei lá pra fazer o show, em 2010, tinham 30 mil pessoas esperando pra assistir. E nem no Pará eu tinha feito show pra tanta gente assim. Eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, esse público tá aqui. Aí o dono do festival louco, Gucci, tá todo mundo aqui louco pra te assistir. As pessoas amam o Tecnoshow aqui. Aí eu, meu Deus, na hora que a gente vai tocar, pim, o meu tecladista vermelho, igual um tomate, falou, Gabi, queimou o teclado.
Meu Deus do céu.
Como assim queimou o teclado? Ele, queimou o teclado. Eu falei, o que você tem aí de base? Ele falou, olha, eu tenho Tô Solteira e tenho Beba Doida. Eu falei, pô, eu vou fazer o show com essas duas músicas. Solta aí. E no caminho do aeroporto...
E quanto tempo era de show?
Amiga, era 45 minutos.
E você tinha duas músicas?
Tinha duas músicas. Só que no caminho do aeroporto até o festival, a gente chegou, foi passar o som. Foi no hotel, tomou banho, fez o show, acabou o aeroporto.
Tá.
Tipo, foi bate e volta. Pauleira, bate e volta. No caminho, eu ouvi uma música que era de um cara que chamava Zeca Fofinho e Suas Correntes. Que é uma música, saia vermelha, camisa preta, chegou pra bola. Ele cantava assim. Eu ouvi essa música uma vez, e essa música entrou no meu cerne, no meu osso, no meu tutano. Eu falei, gente, que música é essa? O motorista é uma música de uma banda indie daqui. Na hora, eu com duas bases, eu virei pra galera e falei assim, gente, vocês conhecem essa música aqui? Saia vermelha, camisa preta. E o pessoal, chega, brava. Falei, meu Deus, vocês conhecem? Vamos cantar junto. E eu comecei a enrolar as pessoas com três músicas. Era essa, a batida de... Solta a batida aí. Quando acabou o show, na hora do show, eu só vi uma moça com celular.
E não voltou o teclado.
Não voltou.
Não teve jeito.
Eu fiz o show com as três músicas. Aí começaram a me chamar, Beyoncé, Beyoncé. Falei, ah, vocês estão me chamando de Beyoncé? Então eu sou a Beyoncé mesmo, eu sou a Beyoncé do Pará. Tinha jornalistas da Folha, do Globo, de todos os jornais do Brasil. No outro dia eu tava em todos os jornais. O Brasil tem a sua Beyoncé. Ela é a Beyoncé da Amazônia. Ela é a Lady Gaga do Jurunas. Lá, 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 lá. E eu, assim, assustada.
Lady Gaga do Jurunas é ótima.
Lady Gaga do Jurunas. E aí eu vi uma moça na plateia e a moça falava assim, ah, ela tá cantando a sua música, escuta. E fazia assim, o telefone. Você tá achando? Era o compositor da música Shirley. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Ele conseguiu meu e-mail na época. Me mandou mensagem, falou, Gabi, eu vi que você cantou a minha música ontem. Essa música não é mais minha, agora ela é sua. Faça o que você quiser com ela. Você pode gravar, está autorizada. Muito obrigada por você cantar minha música. E aí, nesse primeiro álbum, meu primeiro grande videoclipe, é o videoclipe dessa música, Shirley, que é um plano sequência, que é assim, foi uma revolução na época da indústria. Eu ganhei todos os prêmios que existiam.
Você já fazia plano sequência
foi
desde
meu primeiro
lá.
Plano desde 2012.
Plano sequência não é uma novidade de não, rock doido, não.
Eu sempre amei plano sequência e Shirley foi o primeiro plano, só que tinha quatro cortes, porque a música repete quatro vezes. Então, ela começa pobrinha, manicure, depois ela ganha um pouquinho de dinheiro, começa a se piratear, depois ela ganha mais dinheiro, até que ela fica louca no final, a casa dela acende, ela bebe champanhe, aí ela fica assim, a grande louca exuberante no final, e ela tem uma aparelhagem na sala da casa dela.
E é o seu primeiro grande single?
É o meu primeiro grande single.
E tá no seu primeiro álbum também.
Treme, meu primeiro álbum.
No primeiro álbum Treme, tá a Shirley. Shirley
e Is My Love, que aí foi a música da novela.
Da novela, e foi Is My Love que te apresentou pra todo o Brasil?
Is My Love. Eu sou...
A partir de Is My Love, você explodiu.
A partir de Is My Love. Aí eu parei de brincar de Beyoncé do Pará. E as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Gabi Amarantos.
E aí, o que mudou pra você? Como que se deu?
Tudo.
Pra onde você foi?
Tudo, tudo, tudo. Assim, Is My Love.
E aí, já tinha o Tecnobrega?
Já tinha o Tecnobrega.
Como que o Tecnobrega se relaciona com a sua história? E como... Acho que você já contou muito de como isso se relaciona. Mas em que momento ele chega e como se relaciona? E o que compõe o Tecnobrega? O que, que é o Tecnobrega? O que, que faz o Tecnobrega?
O Tecnobrega, ele é uma versão mais eletrônica do brega.
Brega.
Então, é como se a gente tivesse ali, tem um cara que é o pai do Tecnobrega, que se chama Tony Brasil. Então, nós artistas que somos da periferia, independentes, que não tínhamos grana para gravar um álbum que custava, na época, 50 mil reais, que era, até hoje é muito dinheiro para quem é um artista que está começando, o Tony Brasil fez assim, ah, eu tenho um estúdio e eu vou cobrar 300 reais pra quem quiser vir aqui botar voz em música. Quem compõe, pode vir aqui, a gente grava junto e eu vou pegar artistas que eram do Jurunas também ali, adjacências, e vou começar a produzir esses artistas novos. Aí eu fui bater lá com o Tony Brasil e falei, ó, eu não tenho condições de pagar, mas eu posso botar voz em músicas aqui, fazer backing vocal pra você. E a gente faz uma troca. Ele falou, beleza, vem pra cá, a gente vai trabalhar. Então, o Tecnobrega, ele é uma inteligência da periferia pra conseguir gravar as suas próprias músicas com um valor mais barato. É por isso que eu não critico a IA. Tem gente que pergunta pra mim, Gabi, você trabalha com IA? Eu falei, inteligência amazônica? Trabalho. Trabalho, sim. Porque eu também já fui uma artista que não tinha grana pra fazer um álbum no estúdio, mas que pegou esse cara que com um teclado tocava guitarra, botava bateria, botava os backing vocals e conseguia gravar. Então, o Tecnobrega, ele foi a minha oportunidade de mostrar minha arte sem ter condições. E de ser uma artista independente, de poder compor. Eu lembro que a gente compunha música todo dia. E aí tinha uma coisa que é muito de Belém. Por exemplo, você chega lá, eu quero fazer a música da Erika Hilton. Aí você chegava lá, levava R$500. Eu ficava com 200, 300 era do Tony. A gente gravava a música da Erika. A Erika maravilhosa, não tolerarei. A Erika, entendeu? Botava na batida. Então tinha o cara do carro do lanche que queria ter um jingle. E não era só jingle.
Ah, bafo.
Tipo, a equipe da aparelhagem que queria ter uma música que falava o seu nome. Chegava lá, pagava essa grana pra gente. Na hora da festa, o DJ tocava a sua música e você tava lá com a sua turma, a sua foto aparecia no telão, ele falava o seu nome. Érica tá aqui! Quem mais tá com a Érica? Tá o João, tá a Maria, tá o... E aí, isso era um momento de...
Também.
Não só publicidade, amiga, era inclusão social. Porque aquelas pessoas que estavam naquela festa eram pessoas que eram trabalhadores brasileiros. Era manicure, era o gari, era o peixeiro do ver o peso. Eram as pessoas que não se enxergavam e não se viam e não eram tratadas com dignidade em nenhum lugar.
Sim.
Então, naquela festa, aquela pessoa que era a herveira, que vendia tempero no ver o peso, virava a dona Coló, que tinha a sua própria música cantada pela Gabi e que o DJ ainda falava e mandava um abraço pra ela. Então, eu sou alguém aqui nesse lugar. Aqui eu sou gente.
Maravilhosa.
Eu não sou só uma trabalhadora, sabe? Eu também posso me divertir. Eu posso botar o meu short beiracu, meu top cropped e curtir essa festa. Então, quando eu comecei a entender esse movimento e comecei a entender que eu podia colocar minha música de graça na internet, já que nenhuma gravadora queria me olhar, porque eu não era uma cantora padrão, foi aí que eu consegui furar a bolha com um clipe de Shirley colocado independente, feito pela Priscila Brasil, pela Green Vision, que foi assim... Foram formas de conseguir hackear o sistema. Então, o Tecnobrega, o que é o Tecnobrega? O Tecnobrega é o maior hackeador de sistema que existe. Então, hoje, se a gente tem o trap, se a gente tem... Que também é um primo do rap, que também é um primo do funk, do próprio brega funk, é o pai também do brega funk. São formas que nós, artistas periféricos, encontramos de existir e de existir com dignidade.
Sim. E quando você lançou o Treme, você já tinha contrato com o gravador. Ele já vem com...
Não,
sem gravador.
O contrato veio depois.
Depois do Treme veio com... Mas o Treme ganhou várias premiações.
Ganhou várias premiações.
Ganhou o quê? Nossa,
na época foram, tipo...
Uns 5 ou 6...
Não, foram mais de 12 prêmios.
12?
Tipo, tudo que existia, PCA, foi o prêmio, o Grammy...
Sem nenhuma gravadora.
Foi indicado ao Grammy. Eu recebi 3 indicações ao Latin Grammy.
Sim.
Porque nós temos 2 premiações. Tem a premiação que é só... que é um pouco menor. E tem o Grammyzão, que a gente chama. O Treme foi indicado como música de raiz brasileira. Eu fui indicada como artista revelação. E no Grammyzão, onde tem Shakira, Bad Bunny, eu fui indicada como a revelação do Brasil. Então, tipo assim, o Treme foi uma revolução na indústria. Porque o Tecnobrega era uma novidade. A aparelhagem era uma novidade. Essa sonoridade era uma novidade. E as pessoas nunca tinham ouvido falar naquilo. Foi a primeira vez que as pessoas ouviram falar nesse movimento de tecnomelody, de aparelhagem. E foi muita coisa nova de uma vez. Porque era uma artista maluca que usava um negócio que acendia no peito. E era uma música eletrônica que ninguém sabia que acontecia. Era um movimento independente, que nem precisava do Brasil, que estava ali existindo.
Sim.
Com muita prosperidade, fazendo show. Artistas fazendo show no estado inteiro. No Amapá também, Manaus, Maranhão ali. Por os estados próximos, a gente circulava ali. Só que eu falava, não, isso aqui é pouco. O Brasil tem que conhecer isso aqui, eu quero mais. Vamos levar isso mais longe. Então, o Treme foi assim, a ponta do iceberg. O Miranda usava essa expressão. Para as pessoas olharem para o Pará, olharem para essa cena e entenderem que, para além do que as pessoas conhecem, tudo aquilo estava acontecendo ali.
Você imaginava que o Treme ia chegar tão longe? Quando
nossa.
Você fez, quando você pensou, você já tinha tipo assim, nossa, não, acho que esse álbum vai explodir, vai estourar, vai ultrapassar barreiras. Ou você ainda tinha uma insegurança de pensar, uma música que talvez o Brasil não conheça, um pouco nichada, as pessoas com uma resistência. Como que foi quando você fala, quando você viu tudo isso acontecendo? Era algo que você esperava ou era algo que te pegou de surpresa?
Eu acreditava piamente.
que ia explodir babado.
E era uma fé que eu luto pra manter. Porque eu sei que eu sou uma artista ainda muito diferente pro mercado. Mas eu acreditava que uma andorinha só pode sim fazer verão.
Uhum.
Que muita gente dizia pra mim, ah, mas você é muito isolada, ninguém faz o que você faz, você não vai conseguir. E tinha algo dentro de mim que falava, isso aqui vai ser grande, isso aqui vai crescer. Óbvio que eu tive momentos de duvidar. Foi muito difícil pra mim poder abrir mão de ver os meus filhos crescerem, pra poder fazer com que esse movimento... Contribuir, porque eu não faço esse movimento sozinha. Quando eu falo de andorinha só, é desse lugar de eu acreditar no meu próprio trabalho.
Sim.
Que é uma coisa que eu tenho muita gratidão. Por isso que eu falo sempre da minha irmã. Porque a minha irmã, ela é, assim, a grande... Uma das grandes responsáveis da carreira da Gabi Amarantos. Porque quando eu comecei, quando eu fiz o treme, Davi, meu filho, ele tinha acabado de nascer. Ele tinha... O treme é de 2010, Davi é de 2009. Fiquei grávida em 2009, então nasceu o Davi e o treme. Então, uhum, tinha dois filhos ali, Davi e o treme. Falei, meu Deus, mas agora, mãe solo, quando eu cheguei pro pai biológico do meu filho, tô grávida, ele falou, não tenho nada a ver com isso, não quero saber.
Ah.
Eu, beleza, eu quero ter essa criança, eu vou ter essa criança. E eu tinha acabado de fazer o meu primeiro álbum. Caramba, como é que vai ser isso aqui agora? Como é que eu vou conseguir ir? Eu prospectei isso. E aí a minha mãe, que ainda estava aqui nesse plano na época, falou, minha filha, vá-se embora que a gente vai ficar com o Davi aqui. A gente vai cuidar dele. Só que tudo aconteceu. Música na novela e o treme explodiu. Depois a Som Livre veio. Quando eu consegui, quem colocou a música na novela fui eu.
Sozinha?
Sozinha.
Como foi isso?
Hermano Viana era curador da novela Cheias de Charme.
Eu amava essa música, eu amava essa novela.
E aí, Hermano, eu tinha, falei, ó, Hermano, Hermano foi... A Regina Casé tinha um quadro no Fantástico, que era o Brasil Central da Periferia, Brasil Total. Toda vez que ela foi gravar essas coisas, eu sempre tinha essa coisa, assim. Quando ia alguém, eu tentava fazer amizade com o diretor, com a galera da produção. Falava, ah, um dia, quando eu for pra lá, eu vou procurar vocês. Não! E aí, eu pegava o e-mail das pessoas. Aí, eu peguei esse e-mail dessas pessoas. Patrícia Guimarães, que era a diretora. A Mônica, a Moniquinha, hoje é a diretora do Bial. Aí, eu falava, opa... Essa galera aqui que é importante, que eu conheci. Vou mandar o álbum pra eles no e-mail. E aí eu falo, eu tô lançando aqui meu álbum novo, lá, 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 lá. Escutem aí. E o Hermano me respondeu na hora. Ele falou, Gabi, ouvi seu álbum aqui. Tem uma música muito boa, que é a cara de uma personagem da novela. Eu posso mostrar pro pessoal aqui? Reza pra Nossa Senhora de Nazaré, que se der tudo certo, a sua música pode entrar. Eu corri pra Basílica, me ajoelhei e falei, Nazinha, me ajuda, Nazinha. Se essa música tocar na novela uma vez, a minha vida vai mudar. Pode ser um personagem. Mãezinha, me ajuda. O que for, eu só já te agradeço, mas ajuda pra essa música entrar. Falei, Hermano, pode mostrar pra quem você quiser. Uma semana depois, o Hermano me manda uma mensagem, me liga, falou, Gabi, vai ter um workshop aqui na Globo, e vem alguns artistas que são da periferia que vão falar. Eu queria saber se você queria vir, se podia vir, a gente vai dar passagem, a gente não tem um cachê. Uhum. Eu falei, é óbvio que eu vou agora, tô indo agora, eu já tô com roupa de ir. Chegou lá, era uma palestra minha, pra todo o elenco. Quando eu vejo, tá lá, Thaís Araújo, Leandra Leal.
Mas você não sabia?
Eu não sabia!
Você achou que ia fazer um negócio, tipo, você ia assistir uma coisa.
É, ele falou...
E aí chegou lá, você quer falar pras pessoas? E falou o quê?
Quando eu vejo Thaís, eu tinha feito a capa da TPM. Minha primeira capa de revista e a manchete era Eu Não Visto 38 e Daí. E eu feliz com o meu corpo. Aí, Thaís, então, Thaís com a revista na mão. Eu li aqui a sua entrevista e eu vi que você fala muito da cena da periferia, da aparelhagem. Conta pra gente. Tinha estudado toda a minha vida pra fazer as empreguetes. As personagens eram personagens periféricas, uhum, que usavam a internet pra colocar suas músicas e fazer sucesso. Então, era sobre a história de como eu consegui furar essa bolha. Quando eu vi Leandra Leal, então, eu vi que você é mãe solo também. Como é que você faz pra criar seu filho? E não sei o quê, Isabelle Drummond. E eu assim, Meu Deus.
Sem agente, sem gravadora, sem nada. Sem você, nada. A roupa do corpo e o talento.
Eu tinha uma empresária que, na verdade, era a menina que fez o meu clipe, que era a cineasta, Priscila Brasil, que começou a me ajudar, minha amiga que estava me ajudando, eu não tinha nada. Eu lembro que eu fiz reunião com vários empresários de sertanejo na época, e eles... Não, essa música é muito esquisita. As pessoas não vão entender isso aí. Não, esse trabalho é muito estranho. Tipo assim, teve empresário que olhou pra mim e falou: não, você é mulher, mulher dá muito trabalho. Mulher, eu só trabalho com artista homem. Assim, bem, eu falei, beleza, obrigada. Tudo certo.
Também trabalhar com esse tipo de gente.
É, não.
Melhor de... É livramento.
Né, minha irmã? É L de livramento.
L de livramento.
E aí eu, beleza. Tá bom. Quando acabou o workshop, a Denise Sarracen, autora da novela, falou: gente, então agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Vamos tocar a música que vai ser a abertura da nossa novela. Vocês estão com os ventiladores aí? Todos eles tinham uns ventiladorzinhos, tiraram da bolsa, que tinha um LED que acendia. Todo mundo com ventiladorzinho de LED e começou a tocar. E a Gabi vai cantar! Vai, Gabi! Aí eu...
As my love,
a minha música é a abertura da novela! Meu Deus! A minha música vai ser a abertura. A gente se abraçava, eu e a Pri, a gente chorava. Aí o irmão falou, era surpresa, eu queria te contar aqui. Eles amaram a música, eles colocaram ela pra ser a abertura da novela.
Gente, que loucura, Gabi. Mas eu só fico aqui tentando um pouquinho entender essa sua sensação naquele momento. Porque eu imagino que você entrou em transe. Que loucura,
nossa,
meu
foi,
Deus.
Foi assim.
E foi um sucesso absoluto. Absoluto, absoluto. E que a gente lembra até hoje. Tanto da sua música na novela, quanto da própria música da novela. Que era ótima também. Levo vida de empreguete, só pego a sete.
Não, essa música é maravilhosa.
Eu adorava essa. E eu era bem novinha nessa época. Eu nem sei quando era isso. 2012.
Foi ontem.
É, eu tinha 10 anos, 11 anos, sei lá. Nessa época, eu lembro até agora dessa música. Porque era uma novela que eu amava. Era a novela das sete,
né? Foi uma novela das sete.
Mas
ter uma música na novela é muito bom. Mas quando você tem uma música numa novela que é sucesso, foi assim, a oportunidade que eu precisava pra falar, caramba, agora vai. Porque aí agora eu tinha um hit. Então... Qualquer programa, show que eu fosse fazer, eu tinha a minha música.
E aí você começou a fazer programas de TV?
Todos os programas de TV. Eu lembro que Ana Maria Braga viu, aí me chamou. Aí quando eu vi, eu tava no video show. Aí Faustão, assim, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Porque Faustão foi o primeiro programa a me levar. E Faustão... Quando o Faustão me levou, não tinha nem a música na novela ainda. Esse show que eu fiz em Recife, lá no Rec Beat... Que eu cantei a Beyoncé do Pará.
Três músicas,
show com três músicas. Tinha um produtor, que era do Faustão, Cleodon Coelho, que chegou, né? Eles faziam reunião de pauta semanal pra discutir a pauta. E aí cada produtor levava. Ah, olha, eu tô aqui com o cara que atira a faca. Ah, beleza. Ah, eu tô aqui com o cara que faz magia, não sei o quê. Aí eu lembro que o Cleodon me contando. Ele falou, teve uma moça que fez um show agora, esse final de semana no carnaval, a Beyoncé do Pará. Todo mundo na mesa, hã? Beyoncé do Pará? Conta mais. Aí ele me ligou, olha, eu sei que você já tinha 15 anos de carreira. Eu sei que você tem uma carreira aí no Pará de 15 anos. Eu sei que você tem essa banda até aqui no show e tal. Mas se você topar vir aqui e fazer a cover da Beyoncé, o Faustão é problema. Eu falei, amigo, não precisa nem me convencer. Já tô topando.
Vou agora.
Manda a passagem que eu vou agora. Aí ele foi pra Belém. Fez uma matéria linda mostrando a minha vida. Eu vendia CD no sinal de trânsito. Então ele filmou eu vendendo meu CD da Tecno Show no sinal. Eu vendia, tem foto minha no palco segurando o CD. Porque essa coisa de usar a pirataria é isso. A gente queimava o CD na hora ali do show e vendia por R$2, por R$5. E aí aquela cidade que você foi fazer show, você deixava 1.000 CDs ali e as pessoas tocando a sua música ali.
Uhum.
Então foi a forma que eu encontrei, que nós encontramos pra poder... divulgar o nosso trabalho. Fez uma matéria linda de apoio. Ele falou, olha, vir no Faustão é o seguinte. Se o Faustão não gostar de você, você vai falar 3 segundos e vai sair. Agora, se você cair nas graças dele, te prepara que vai dar, tu vai voar. Era pra eu ficar 3 minutos. Eu fiquei 8 minutos e era horário de intervalo de futebol. Ou seja, todo o Brasil tava me assistindo. Eu lembro que na época, o Twitter, eu lembro da Preta Gil no Twitter, tweetando, meu Deus, que ia Beyoncé do Pará, tô apaixonada por ela. E aí, o Gogloss, que eles começaram no Twitter, meu Deus, essa mulher é tudo e tal. Então, aquilo, no outro dia, meu telefone, ah, eu sou do programa tal, quer vir aqui no programa da Luciana Gimenez, Super Pop, vou. Ah, o programa do Gugu, vou. Ah, o Rodrigo Faro, não sei o que, vou. Ah, não sei o que, o Legendário... Todos os programas eu fui ficando. E aí, emendando de um hotel pra outro, ah, e a produção pagava o hotel, até que o paraense, amigo, me acolheu. E eu falei, gente, eu vou ficar aqui fazendo esses programas. E aí, a minha agenda começou a bombar e as coisas começaram a dar certo. Aí a gravadora veio. Depois que eu coloquei a música na novela. Porque o Miranda já tinha falado, olha, essa garota vai estourar. Peguem logo ela. E a gravadora, vamos ver, vamos ver. Aí quando fechou a novela... Porque assim, também é uma coisa muito nova, né? Pro Brasil. O Tecnobrega...
E, a pessoa, e o Brasil também tem essa preguiça de se abrir pro novo, de olhar pra outras coisas, de receber as novidades. Sempre fica aquela coisa meio limitada. Acho que talvez hoje tenha até mudado um pouco,
mas
tenha mais espaço
bastante,
na cena.
Porque hoje em dia, a gente tem a internet.
E o preconceito também, né, Gabi?
Também,
foi
amiga.
Que você disse.
Muito.
Não é branca, não é sudestina, não é magra, muito. Não é isso, não é aquilo, lá, 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 lá. Não é o padrão pra vender que se tava... Essas figuras artísticas... tiveram que se impor muito pra ocupar
muito
essa
amiga.
Cena, porque existe um padrão que, durante muito tempo, foi cristalizado, né? Foi ali colocado, legitimado como isso é bom. O resto é underground, é brincadeira.
Eu sempre fui colocada muito nesse lugar até realmente ser levada a sério. E até hoje, com o próprio Rock Doido. Rock Doido até me emociona de falar, assim, porque realmente é... uma revolução.
Uhum.
Mas eu sei que se fosse uma artista branca, sudestina, um artista que tivesse feito, ele seria muito maior.
Uhum.
E uma das coisas que eu aprendi com Miranda e com a Priscila e com a minha mãe sempre falou pra mim, minha filha, você vai fazer um trabalho tão bom, tão absurdo, que as pessoas não vão conseguir te ignorar. Elas não vão conseguir não olhar pra você. Então tudo, desde a capa do Treme, que é uma eu segurando uma pantera negra, saindo laser do peito, até todos os trabalhos que eu fiz posteriores de videoclipes. Quem conhece a minha videografia sabe, tipo, é um trabalho impecável. Sabe que, tipo, se eu não tivesse feito esse trabalho impecável, as pessoas não iam olhar pro meu trabalho.
Sim.
Porque eu sou do norte, porque eu sei que eu não sou artista padrão, porque é o preconceito que o próprio samba sofreu, que as músicas periféricas do povo preto sofrem. Só que eu sempre tive um lugar de... vocês vão gostar sim.
E aí eu fico pensando...
tem que gostar.
Eu quero chegar no Rock Doido, mas eu quero ainda passar pro seu próximo álbum depois de Treme, que é o Piraquê.
Por aqui.
Por aqui.
Por
né?
aqui.
Mas eu quero, antes de a gente ir pro Por Aqui, entender também por que desse ato, porque você levou quase 10 anos depois de Treme pra lançar o Por Aqui, né? Então eu preciso entender, eu queria entender por que você levou tanto tempo entre um álbum e outro. Mas antes de você me responder isso, eu quero saber se você sentiu algum tipo de preconceito, de violência, quando você sai do seu estado, quando você sai da sua galera e vem disputar essa selva aberta, que é o Sudeste, que é Rio, São Paulo, esse lugar. Como foi chegar nesse lugar, sendo mulher, sendo mãe, sendo preta, sendo, né, uma mulher do norte do Brasil? Você sofreu muita violência nessa sua vinda pra cá? Ou foi uma travessia menos turbulenta?
Muita violência. Inclusive, eu acho que eu fui conseguindo perceber as violências depois. Eu acho que por isso que foi mais ameno. Sabe quando você passa por aquela violência, aí depois de 3, 4 anos é que você entende, caramba, eu passei por uma violência?
Uhum.
Então, esse lugar de exótica, de isso aqui é diferente, com aspas, eu sempre... eu tinha um lugar de deslumbramento também, de as pessoas estão gostando. Aí depois que a ficha foi caindo, entender, caramba, as pessoas estavam chacoalhando do meu trabalho. Tanto que em 2023, quando eu ganhei meu primeiro Grammy, eu levei quase 12 anos para realmente vencer um Latin Grammy, para ter o meu trabalho reconhecido. Sendo que eu nem imaginava que isso ia acontecer. Eu nunca achei que eu ia realmente ter esse reconhecimento da academia. E eu lembro que saiu a indicação, aí eu fui na Rádio Nova Brasil pra falar sobre essa indicação. E aí, quando eu cheguei no estúdio, tô falando de 2 anos atrás.
Uhum.
Com a Lorena Calabria, maravilhosa, que não teve nada a ver com essa história. Foi um produtor da rádio. E aí, eu ia dar uma entrevista pra Lorena e pra Fabi, que tem um programa lá que falava de música e tal. E aí, o produtor chegou pra mim. Eu tava, na época, fazendo a novela Além da Ilusão. E eu tinha gravado uma música da abertura, que era uma música de Carmen Miranda, o tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração. Que foi um presente que eu ganhei do Luiz e da galera da novela. Falei, ah, já que temos uma cantora no elenco, vamos botar a Gabi pra gravar, regravar essa música. Só que essa música, ela não tem nada a ver com a minha carreira. Ela é uma música que é a abertura de uma novela. E eu fui na Nova Brasil pra falar que eu tinha sido indicada ao Grammy, pra falar do meu projeto Tecno Show, que é de tecnobrega. Aí o produtor chega pra mim e fala assim, ah, a gente vai tocar uma música sua. Eu falei, ah, beleza, vamos tocar então uma música do Tecnoshow. Não, é porque essa música não parece com o nosso público é diferenciado. A gente queria tocar essa aqui. E aí era o tic-tic-tac do meu coração. Eu falei, mas essa música não reproduz o que é o meu álbum. Ele falou, ah, mas é que o nosso público não curte muito essa música aqui. Aí eu, na hora, eu juro, eu entrei, fiz a entrevista, tocou a música. Quando eu cheguei em casa, sentei, abri minha champanhe, respirei. Eu falei, caramba, eu sofri um preconceito. E eu não tinha percebido na hora. Aí eu peguei meu celular e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. E que, de verdade, eu só sentia que a minha voz interior dizendo, você tem que reportar isso, você tem que falar. E eu nem sou muito de fazer esses conteúdos. Falei, gente, eu acabei de vir de uma rádio agora, e aí eles disseram que não ia tocar a música do meu álbum, que tá indicado ao Latin Grammy, porque a rádio era uma rádio de gente diferenciada. E que é uma rádio de música brasileira, que é uma coisa que... Por que eu tô contando essa história? Porque esse preconceito, ele é muito velado e ele, sim, ainda está até hoje.
Uhum.
Porque como é que pode? Essas rádios de música brasileira não tocam artistas do norte. Você não vê uma toada do Boi Caprichoso Garantido, uma música de Fafá de Belém, Dona Onete, Pinduca, Nilson Chaves. Eu não tô nem falando da minha música, eu tô falando de grandes artistas que vieram muito antes de mim e que poderiam, artistas que são da música brasileira, que poderiam estar tocando nessas rádios. E elas só tocam aquela mesma galera de sempre. E parece que a música do Norte não existe. Então eu fui começando a entender. Quando eu falei sobre isso que tinha acontecido, foi uma repercussão tão grande. E as pessoas começaram a cobrar. E aí as pessoas começaram a prestar atenção. Caramba, mas tem prêmio que não tem artista do Norte indicado. Ah, mas festival tal também não... Aí começou a rolar assim, uma comoção nacional, que foi linda, que eu agradeço muito as pessoas, de começarem a exigir a nossa presença. Então, isso foi 2023. 2024 já começou a melhorar. 2025 veio a COP, que foi assim, algo que trouxe muita visibilidade para a nossa cultura, por mais que a COP não tenha tido resoluções importantes para o meio ambiente. Falo, gente, ok, eu entendo, mas para nós, culturalmente, enquanto o Brasil olhar e perceber as pessoas celebrando a chuva da tarde em Belém,
uhum,
as pessoas apaixonadas, querendo saber o que, que era aparelhagem, como é que é o gosto do tacacá, como é que é esse açaí sem ser esse bando de groselha que vocês colocam aqui no Sudeste, como é que é estar lá e como é que é trazer essa cultura pra cá. Então, acho que da COP pra cá ficou feio ter um grande festival e não ter artistas do Norte.
Uhum.
Então, começou a ficar realmente assim inadmissível. Então, esse preconceito que existia, ele pode ainda existir, mas ele deu lugar para um lugar do brasileiro começar a olhar para o Norte, sabe? De querer. Então, o Rock Doido, eu acho que ele contribuiu muito para as pessoas começarem a querer aprender mais e querer saber, ok, deixa eu assistir esse filme aqui que essa maluca fez, que esses doidos fizeram, deixa eu entender um pouquinho mais dessa cultura. Eu acho que é muito bom. Porque a gente, enquanto brasileiro, a gente faz uma grande sessão de terapia e se olha no espelho. Só que esse hiato, lancei o Treme, que foi meu primeiro álbum, colhi os louros do Treme durante ali uns 4 anos. Eu tava me preparando para lançar o meu segundo álbum. Só que eu perdi uma pessoa muito importante para mim, que foi o Miranda. Que era assim, ele foi o grande mentor, produtor que junto comigo, com Félix Robato, fez o primeiro álbum. E a indústria, ela ainda olhava com muita desconfiança para mulheres produzindo, mulheres compondo, mulheres dirigindo. Se você não tivesse um homem branco ali do lado para validar o que você estava fazendo, você não era alguém relevante. Então, levou muito tempo. Foi um choque para mim. Eu perdi o Miranda e perdi minha mãe.
Uhum.
Para um câncer fulminante. Então, quando eu estava falando da minha irmã lá atrás, foi em 2015 que a minha mãe partiu. E aí, a minha irmã falou para mim, você vai continuar aí onde você tá, que agora quem vai cuidar do seu filho sou eu. E quem vai cuidar das nossas crianças sou eu. E a gente vai ficar aqui e tudo vai dar certo.
Então, porque seu filho cresceu lá.
Meu filho ainda está lá.
Ainda está lá.
Ainda está lá. Quando ele tinha 5 aninhos de idade, ele perdeu a avó. Nós morávamos eu, mamãe e Davi. Minha mãe largou... A minha mãe fez uma coisa que eu nem... Eu só agradeço. Que ela abriu mão de tudo para cuidar do neto. Falou, não, você vai e eu vou ficar aqui. E aí, depois que eu perdi minha mãe, a minha irmã falou, agora ele vai vir para cá e agora quem vai cuidar dele sou eu. Porque você é a nossa luz, você é a nossa oportunidade da gente ter uma vida melhor. Então, você vai continuar aí.
Atrás dos seus sonhos, do seu sucesso.
Essa parceria, essa rede de apoio de mulheres periféricas, onde eu ficava na casa das minhas tias quando era criança,
claro.
Elas se juntavam, aquelas mulheres, uma para cuidar dos filhos das outras para poder, sim, trabalhar. Foi o que eu tive com a minha irmã. Então eu falei, então tá bom, já que você vai cuidar, então eu vou ser a provedora financeira e vou te ajudar... E nós juntas vamos criar esses filhos. Então, a gente juntou. Ela tem duas meninas. Nós temos juntas 3 filhos e nós temos uma maternidade partilhada. Então, nós,
lindo,
juntas, encontramos uma forma de poder... Hoje, a minha irmã se formou. Ela é minha administradora na empresa. Ela se inspirou, começou a estudar. Fez a faculdade dela escondida. E não contava pra ninguém que ela era minha irmã na faculdade. Quando acabou, eu fui para a ninfa dela na festa, as pessoas... O que a Gabi Marantos está fazendo aqui? Gabriele. Aí ela... Ah, ela é minha irmã. Não queria contar pra vocês. E ela é, assim, um dos grandes pilares da minha carreira. Foi quando eu tive coragem de... Ah, tá bom, então você vai ficar... Agora eu vou poder fazer o meu álbum. Então,
por que aí
isso,
é o segundo.
Que aí é o segundo, que é o Puraquê. Puraquê é o nome de um peixe elétrico da Amazônia. Que é um peixe lindo, ele tem mais de 350 volts de choque. E ele é um peixe que só dá em águas muito profundas. Então, é muito difícil você conseguir ver um Puraquê.
Graças a Deus também, com tanta eletricidade.
Né,
é melhor não estar encontrando com ele toda
não,
hora.
Não, você não precisa estar encontrando com ele, mas a gente traz essa eletricidade pra música. E eu acho que o Puraquê, ele é... O meu álbum mais genial. Só que quando eu lancei o Puraquê, eu lancei junto com uma artista que, na época, era uma artista que estava numa expectativa muito grande porque ela tinha acabado de sair do Big Brother e estava todo mundo querendo saber o que, que ela ia fazer e tal. E aquilo acabou eclipsando o meu álbum. E eu não tive a oportunidade de mostrar, tipo, tem feat com Elza Soares. Gente, tá tudo certo, não tô falando mal da artista não, tá? Tá tudo certo. Mas é que ela era a curiosidade do momento.
Uhum.
E as pessoas só falavam daquilo. E aí o Puraquê ficou ali meio que passou desapercebido. Tem feat com Elza Soares, Alcione e Doronete numa música só. Outra música tem feat, Vênus e Escorpião, com Urias e Ney Matogrosso. É o álbum... assim, mais criativo, livre, onde eu gravei tudo que eu queria. Tanto que hoje as pessoas, por causa do Rock Doido, estão descobrindo por aqui. Porque as pessoas vão ver o Rock Doido, aí entra naquele looping ali, ah, deixa eu ver. Aí começa a aparecer os outros clipes. Eu digo, caramba, como é que eu não tinha visto esse clipe de Amor para Recordar com a Lineker? Gravado na Amazônia. Caramba, como é que eu não tinha visto esse outro clipe incrível aqui que ela fala das queimadas, que ela fala das violências que acontecem na floresta. Então, o Rock Doido fez com que as pessoas conseguissem olhar para os meus outros álbuns e para o meu trabalho.
Bom, minha irmã, mana.
Mana, égua, mana!
Égua,
mana, hoje eu tô suave, tô afim de doida.
Pra quem duvidou... Pra quem desmereceu, pra quem não acreditou, Rock Doido veio aí sendo um divisor de água na sua carreira, talvez, e também na música brasileira, né? Parou tudo, chamou atenção e etc. Como que nasceu Rock Doido e o que é Rock Doido?
Nasceu de uma forma muito despretensiosa. Rock Doido foi um lugar assim... Como no Por Aqui foi um lugar, assim, de segundo álbum, aquela pressão, ter que provar, Rock Doido, eu falei, dane-se, eu só vou me divertir e vou fazer o que eu acredito e vou juntar um monte de gente maluca pra fazer uma coisa diferente. E não tô nem aí se o mercado vai entender ou não vai, não quero saber, eu quero fazer isso aqui. Então, Rock Doido é um movimento musical que já existia no Pará há uns 4, 5 anos e vem de uma expressão que é tipo assim, ah, eu vou, bora pro rock, ô, Jérica, bora pro rock! Eu quero ir pro rock, que eu quero ir pra festa de aparelhagem. Então as pessoas começaram a usar essa expressão. Hoje tem rock, bora pro rock, o rock vai ser doido. Égua, mano, o rock vai ser doido. E essa brincadeira migrou-se pra um momento da aparelhagem. Eu peguei a minha equipe, fui fazer show na Feira do Livro, em Belém, e falei, eu vou levar todo mundo na festa de aparelhagem. Tava tendo uma festa da aparelhagem Crocodilo, que é muito pirotécnica. Lá vai fogo e pá, estoura um negócio. Quando eu vejo os paulistas, tava tudo assim. Que porra é essa? Na hora do Rock Doido, na hora que o DJ abre a boca do croco e sai fogo e toca as músicas mais frenéticas, é um momento de... Então, Rock Doido é a euforia, é o gozo da aparelhagem. Quando eu vi a cara da minha equipe, todo mundo assim, falei, esse é o próximo álbum. Eu já tava querendo fazer um próximo álbum de tecnobrega, mas eu queria fazer trazer uma outra linguagem, porque o Pará, a gente é muito criativo, a gente sempre tá criando uma coisa nova. Então eu fui lá, fomos, fizemos imersões, eu levei todo mundo, a gente ficou lá imerso, compondo, escrevendo. Quando eu vi na narrativa, tinha uma história de uma menina que vai pro rock, vai encontrar com as amigas e vai se, como ela vai se arrumar, que roupa ela vai usar, um short beiracu, um top crop, de onde é que vai ser esse rock? Chega lá, encontra o ex, eu te amo, seu fudido. E aí ela, quando eu vi, tinha um filme, eu falei, gente, isso aqui é um filme. Vamos tá fazendo um plano sequência.
Que você dirigiu.
Tem cortes que eu dirigi junto com os meus parceiros do Altar Sonoro, Guinaré, um beijo, meus amores. E aí sentei com... Bruno foi o primeiro, Bruno Pimentel, nosso stylist, querido Brunelli. Foi a primeira pessoa pra quem eu falei. Falei, quero fazer um plano sequência. Só que eu quero fazer um... Shirley, são 3 minutos. Eu quero fazer um plano de 35 minutos sem corte. Bruno, sua louca! Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer. Aí conversei com o Álvaro Gazé, meu sócio, ele falou, só vai. Sentei com os meninos, a gente ficou estudando como é que a gente vai fazer isso. E os meninos, eles gravam de celular. Então isso facilita muito o processo, que é uma forma de baratear. Porque se eu fosse fazer o Rock Doido com uma equipe de filmagem, com Steadicam, tudo, eu ia gastar 2 milhões de reais. Eu falei, gente, eu sou uma artista independente.
Uhum.
Isso é muito importante falar para as pessoas, Érica, porque as pessoas acham que eu tenho uma gravadora, que eu tenho um investidor. Eu continuo sendo uma artista independente que investe na sua própria carreira. Só que hoje eu criei uma estrutura. Eu tenho um escritório, a Amarantos Eleva, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe, eu fui pegando pessoas e fui formando, eu fui me cercando de pessoas muito criativas e competentes para poder fazer esse trabalho acontecer. Então eu sou muito abençoada. Eu acho que a minha maior bênção, para além da minha família, são os meus fãs, que sempre emanaram uma energia de caramba, o trabalho da Gabi é muito incrível. O Brasil, o mundo precisa conhecer o trabalho dela. Caramba, ela precisa crescer mais. Então, os meus fãs, acho que o desejo deles de me ver maior foi tão grande que isso culminou no Rock Doido. No momento em que tinha muita gente desmerecendo que a gente ia sediar a COP, porque teve um movimento muito grande de pessoas de extrema direita dizendo que Belém era uma merda, que Belém não ia comportar, que Belém não tinha estrutura, e falando coisas absurdas da gente. Então, eu falei, eu vou mostrar para essas pessoas o que a gente é capaz de fazer com um celular. E se com um celular a gente é capaz de fazer isso, a gente faz o Ciro de Nazaré.
Um celular?
Amiga, um celular. Um único celular. A gente ensaiou.
Eu lembro quando você me mandou uma mensagem me falando, ah, a gente tava conversando, e você falou, você já viu o Nananã Rock Doido? E eu falei, não, não tinha. Você lembra disso?
Lembro,
que você me escreveu
óbvio.
E me mandou o link. E eu entrei no YouTube pra assistir e eu fiquei muito passada.
Como é que foi pra você ver aquilo?
Amiga,
né?
Eu fiquei muito chocada, porque eu nunca tinha visto algo daquilo, um plano sequência, as coisas indo, saindo de um lugar, entrando no outro, aquela loucura. Só que na minha cabeça tinha muitas câmeras, tinha muita coisa acontecendo. Eu tô recebendo em primeira mão essa ideia de que era um celular fazendo aquilo.
Um celular.
E aí? Aí foram, começaram a fazer, falaram, vamos fazer um celular, pegou, e aí foram gravar.
E fomos estudar.
Onde vocês gravam?
Gravamos em Belém, no bairro da Condor.
Bairro da
Condor. E aí tem onde começa a primeira frame, a personagem é a Shirley. Ela tá de saia vermelha, camisa preta, cheia de boleto pra pagar. Ali ela joga o boleto pro alto e foda-se, eu vou pro rock. E aí chuta e sai, vai encontrando. Então aquilo é uma vila. A vila, a gente ensaiou antes, ficamos ensaiando como era que a gente ia cortar, como era que ia ser. As amigas, aí vai pra um bar, no outro lado tinha um bar, aí vai. Montamos uma pirotecnia no meio da rua. Só que na hora de acender os fogos, porque a gente tem essa coisa do paraense, a gente ama uma pirotecnia, a gente ama, tem que ter fogo pra todo lugar. A nossa técnica e o nosso técnico, quando eles queimaram a primeira cena, deu tudo errado no primeiro, a gente já sabia que o primeiro ia dar errado. Aí leva uma hora pra montar, pra gravar mais um. A gente falou, beleza, vamos se preparar pra gravar 5 vezes.
Vocês estavam em ideia de que se faria umas 5 vezes entre tentativa e erro.
Isso, vamos passar a madrugada gravando, uma vai dar certo. Só que na primeira cena, eles queimaram 4 cenas de fogos.
Putz.
E a gente só tinha mais um tiro.
Então tinha que ser agora.
Ou dá certo ou dá certo. Aí meu diretor falou assim, vamos fazer o seguinte. E a previsão era de muita chuva. Tipo assim,
pro
chuva...
Pro dia da gravação.
Torrencial. A minha mãe de santo olhou pra mim e falou assim, não vai chover. Vai gravar o teu filme. Povo da rua, povo da floresta, povo da encantaria vai estar contigo. Eu vou rezar aqui pra Nossa Senhora de Nazaré. Não vai chover. Amiga, era o dia que ia ser a maior tempestade. Eu só gravei nesse dia porque Lauana Prado, querida, que está gravidíssima, era o dia que ela podia na agenda dela. Eu falei, então vai ser nesse dia. Não caiu uma gota de chuva. Quando a gente acabou de gravar, veio o toró.
Olha.
Na última cena, meu diretor falou assim, o Guilherme Takashi, falou, ó, a hora que a árvore chorar, tem uma cena final que a árvore chora... A nossa metáfora era uma árvore que chora ouro. Ele falou, se der tudo certo, eu estouro a árvore. Se eu não estourar o fogo da árvore, é porque não deu certo, a gente vai ter que fazer de novo.
E tudo isso vai indo, você vai fazendo. Você pode chegar lá na hora da árvore, ver que a árvore não estourou, e ali que você sabe que alguma coisa deu errado.
E aí, quando eu vi...
Ele não para minuto nenhum, né? Nem pra falar nada, nem pra avisar que uma coisa... É, vai e segue.
E aí, eu tô lá no final e eu... A árvore não tá chorando. Não deu certo. Aí eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, a gente tem que acertar agora. Se a gente não acertar, meu Deus, eu tô gastando tanto dinheiro. Eu vou dar embora. Calma. A gente respirou, a gente fez uma oração, todo mundo.
Ah, mas aí deu errado mesmo. A árvore não chorou, é porque tinha dado errado.
Errado. Só tinha mais uma. E o pessoal das carretinhas de som querendo ir embora. E eu, gente, só mais essa. Se não der certo, a gente vai ficar com... A gente vai dar faz na pós, vamos lá. Deu. Tudo certo. Quando a árvore começou a chorar, era uma gritaria do povo, o povo invadindo, o povo eu tentando manter o carão aqui no final, assim, eu querendo chorar, e eu, meu Deus, deu certo! Foi uma gritaria no final, uma alegria.
Eu posso imaginar.
E as pessoas tão felizes de terem presenciado aquilo, porque é algo muito, muito ousado.
Muito ousado.
Hoje, na cena, a gente vive uma cena... que faz parte do momento que acho que a gente vive no mundo, é tudo muito pasteurizado, e tá aí, as pessoas não têm mais muito saco para criar, as pessoas não têm mais muito lugar também para criar, porque não é só você criar, é as pessoas também abraçarem aquela criatividade. Então o rock doido é errado, ele é sujo, ele é todo cagado, é um negócio que tu vê que tá caindo a roupa, e a Keilinha fazendo a coreografia errado, e a gente, a Leona lá com a Amandinha, e aquela briga, né? Mas eu acho que por conta de ser tão autêntico nesse mundo assim, onde tá tudo tão igual, que as pessoas abraçaram o rock doido.
E aí, quando você viu que o rock doido virou essa loucura, o que você sentiu?
Amiga, a gente fez um show na Virada Cultural de madrugada, 2 da manhã.
Eu vi.
Pra 20
eu não
mil
tava
pessoas.
Lá, mas vi.
De madrugada, chovendo. E tinha 20 mil pessoas lá. E eu falei, caramba... Deu certo. Acho que é... Assim, não que precisasse de mais comprovação, mas é... Eu
mas
sou
é
uma
bom,
artista
né,
que não sou mais a novinha da indústria. Eu já tô aí faz um tempo, então muita gente dizia isso. Ah, a Gabi já passou, né? Já teve ali o Ex-My Love, já deu, né? E eu falava, não, meu amor, Não deu, não. Eu ainda tenho muito pra dar. E se prepara que ainda tem muita coisa pra gente fazer.
Você já tá planejando mais? Já tá na próxima etapa? Ou você ainda tá curtindo o rock
eu tô,
doido?
Eu tô curtindo o rock doido muito, porque eu acho que tem muito pra curtir do rock doido. Mas eu já tô começando a pensar na próxima maluquice.
Mas
eu posso dizer que agora a gente vai comemorar. Isso é um spoiler que eu vou dar aqui pra você, que ainda não contei em lugar nenhum, que a gente vai comemorar um ano de rock doido.
Nossa, já tem um ano!
Já, agora em agosto, vamos fazer duas festas, dia 7 de agosto na Áudio e dia 21 na Fundição, no Rio de Janeiro.
Uhum.
E vai ser um show épico, inédito, porque a gente vai fazer um rock doido diferenciado com pedidos que os fãs fizeram de versões estendidas e participações. Então se preparem que vai ter aí um ano de rock doido. Eu tô contando isso aqui pela primeira vez.
Ai, que delícia. Estaremos pronta pra ir. A última vez que eu te vi se apresentar foi na Áudio, né?
Se prepare pra um ano de rock doido que vamos ter novidades. Dia 7 na Áudio, dia 21 na Fundição, no Rio de Janeiro.
Com convidados, com todo um retetê. Luke, que acende.
Tudo que não aconteceu ainda vai acontecer.
Loucura.
E banho de champanhe.
E banho de champanhe?
E banho de champanhe.
Próspera, chiquérrima. Amiga, rock doido
próspera.
De fato é um presente. É uma maravilha. Não me manda foguinho, não. Tá na boca de todo mundo. Eu acho que é o single,
né?
é o hit do álbum, né? É uma música que, boom, explodiu.
Foguinho furou uma bolha. Porque
furou uma bolha.
Foguinho foi a minha primeira música de ter blogueira de TikTok fazendo, de ter criança dançando. E depois, as pessoas que nem sabiam o que era rock doido, e depois... Ah, entendi, essa música é desse filme aqui. Então, realmente, Foguinho foi longe, foi muito longe. E foi a primeira vez, assim, porque é muito louco isso, Érica, a gente tentar fazer uma coisa e a gente largar o controle. Porque eu fiquei muito tempo na minha carreira ali tentando fazer com que esse movimento acontecesse, até que chegou uma hora que eu falei... Ai, aqui eu vou brincar, aqui eu vou me divertir, seja lá o que Deus quiser. E muito mais do que eu imaginava aconteceu, porque o rock doido, ele é, assim, uma grande revolução, e ele é isso que você falou, assim, um divisor de águas na minha carreira, e eu acho que vai existir daqui pra frente uma Gabi antes do rock doido, uma Gabi depois do rock doido.
Ai, a gente tem certeza que vai, e acho que é importante quando a gente solta um pouco a mão e as coisas fluem, né? A gente fala, só quero ser feliz. Só quero me divertir.
Tira a mão desse controle.
É, não importa o que vai dar. Porque às vezes a gente fica com tanta expectativa e frustra a expectativa. E a gente às vezes fica tão à vontade, tão só se divertindo e curtindo os processos das coisas que a gente faz. E as coisas explodem, as coisas voam. E acho que rock doido, além de ser esse sucesso, ser maravilhoso, ter tudo isso, ainda traz esse ensinamento quando a gente ouve você falar. Porque não tinha uma pretensão. Era você sendo livre, feliz, autêntica, existindo numa simplicidade, numa loucura de um plano secreto. Coisa com todo esse tempo, com o celular, e foi uma coisa que cativou, que explodiu bolha, que fez tudo. É um sucesso e é maravilhoso, e a gente adora, a gente ama, e vamos estar esperando um ano de rock doido pra celebrar.
E um trabalho
com você.
Muito coletivo também, porque eu acho que isso foi um ensinamento pra mim, porque desde as composições até tipo, mais de 350 pessoas envolvidas, mais de 350 pessoas pra fazer, das companhias de dança mostrando seu trabalho, os artistas da cena, tem uma galera linda.
Isso é muito importante também,
muito,
né? Você traz outros artistas da cena pra fazerem com você esse trabalho lindo que você fez dando.
Que resultou nesse vinil lindo que
Ai,
eu trouxe pra você.
Vinil.
O povo tá matando e morrendo por causa disso aqui, viu,
gente,
meu irmão?
Passa, pois então esse agora elas se cortem de inveja. E a capa é lindíssima, né? Ai, que tudo!
Lucas
e as 22
Mariano.
Músicas do álbum são suas, né?
São minhas.
São todas compostas por
você. Todas composições minhas com os meus parceiros do MGZD, com Lucas Mariano e Elô Duran. E essa capa, amiga, ela não é IA.
Deixa eu mostrar
Nós
essa capa.
Nós juntamos todas essas pessoas e fizemos essa capa.
E olha esta daqui, tá, meus amores?
Tem
isso daqui.
Dentro,
nossa, daqui tá belíssima, né?
E é...
Amei, vou abrir, quero ver o pôster dentro. Vai me contando que eu vou olhando.
Tem esse pôster dentro, mas acho que para além disso tudo é isso, sabe? A força do coletivo de uma periferia. O disco tem foguinho também.
Ai, gente, vamos mostrar tudo, vamos ver tudo.
Tem foguinho.
Ai,
que é assim,
nossa,
muito
o disco
orgulho.
É belíssimo.
É belíssimo. E mostrar também, sabe, amiga, que a gente, artista independente, também pode fazer coisa excelente. Porque as pessoas acham, as pessoas perguntam, nossa, Gabi, mas com que você gasta seu dinheiro? Umas gastam com cirurgia plástica, outras gastam com bolsa. Eu gasto com rock doido.
Eu amo. O meu veio sem pôster.
Então vou mandar o pôster pra você.
Me manda o pôster.
Mas
o meu veio sem pôster.
Mas veio também a nossa camisa.
Ai, amei, gente.
Para torcer para a Copa do Mundo, eu trouxe a nossa camisa Brasileirinhas pra você. 69. Edição limitada que a gente fez para poucos, porque...
E tem uma onça aqui,
e tem
é
uma
isso?
Onça que é o Rock Doido Futebol Clube.
Ah, gente, e essa tá ganhando de Copa, tá
limitada, pra gente não usar aquela camisa lá, o ó, da CBF, a gente
e
usa
é o quê?
Essa.
E é o quê? Brasileirinha?
Brasileirinha.
É uma referência direta. Aqueles conteúdinhos que
aqueles,
a gente
é, porque a gente
daquele...
é brasileirinha, a gente torce pro Brasil.
Eu amei, eu amei.
E a gente
amei.
Fez
obrigada,
essa camisa em comemoração.
Obrigada, e agora, ó, tá me devendo o post.
Tá bom, vou mandar o post. Poxa, autografado, musa.
Aqui dentro.
Pra
o,
você.
O álbum lindo, a capa linda. Isso daqui, então, não é IA. Você realmente está
aqui
com essa galera. Incrível.
Eu junto com Bruno Pimentel, Luz Camariano, os meninos do altar, junto com o Cris Duran, com o Cris Vidal, querido.
E o Brasil do Brasil, né? É preto,
paraziense.
É viada, é travesti,
amiga,
é sapatão, é indígena.
O meu trabalho é isso. E sempre foi.
Gente do céu. Isso
inclusive,
daqui...
uma curiosidade que as pessoas não sabem, a gente lançou agora o Rock Junino. Que
ah, é,
é o braço
esse
do
Rock Junino.
Doido, que é...
Deixa eu botar aqui do
que
ladinho.
Que é um pouquinho do de trazer... Porque eu tenho uma música da Copa que é muito famosa, que é o Todo Mundo. E o som da batida na palma da mão, eu quero um gol. Só que muita gente não sabe, é que Leona Vingativa tem uma versão que é eu quero um boy, que também fui eu que escrevi.
Ah, passada que você também compunha a música de Leona Vingativa.
Vem que vai começar, as gays de todo lugar, as passivas do meu país, ficando tudo feliz. Gente, eu que escrevi essa música pra Leona, e Leona está no Rock Junino, porque a gente regravou Todo Mundo e regravou também, fez um mix das músicas do Rock Doido com a quadrilha das bonitas, e aquelas misses de quadrilha que estão lá são todas mulheres trans.
Ah, que maravilhoso!
Todas misses da diversidade, todas belíssimas, e a gente pegou todas elas e colocou elas no lugar de... Porque elas sempre... Né? Elas são o quê, meu amor? Elas são as bonitas. Eu fiz a quadrilha das bonitas. E é uma coisa, assim, que eu sempre teve no meu trabalho, sabe? Eu sempre cresci cercada de diversidade, cercada de gente do meu bairro. Então, são os meus amigos, são os meus familiares, são as minhas amigas. E a gente se juntou e fez o Rock Junino, que também tá disponível no YouTube pra vocês assistirem, gente. Que é um braço, um filho do Rock Doido.
E também
é
sequência...
Também a sequência.
Se só é uma
que
mulher
tem,
de
só que ela gosta. Só que tem dois cortezinhos, tá? Não é? Tem dois cortezinhos. Rock Doido não tem nenhum corte.
Tá.
Mas o Rock Junino a gente fez duas transições, só que elas são muito imperceptíveis.
Muito
e aí
sutil.
O desafio é onde está o corte, que ninguém consegue descobrir.
Ah, não dá pra perceber que tem um corte.
Só quem tem um olho muito bom que vai conseguir perceber.
Eu amo, não vi ainda Rock Junino.
Assista.
Vou correr assistir Rock
Assista,
Junino.
Que tá
e agora
tudo.
Quero te fazer umas perguntinhas pra gente caminhar pro nosso final, né? Qual é a experiência mais maluca que você já viveu assim na vida?
Amiga, com certeza foi ter coragem de ser essa artista da Amazônia que vai contra tudo e contra todos e mostra pra esse país o quanto que é bom a gente se olhar no espelho e a gente ter orgulho de ser brasileiro. E que a música do Norte, que a música da Amazônia, que o Rock Doido, em tudo que a gente se propõe fazer, é lindo. E que é a cultura do Brasil, não é só a cultura do Norte. Então, Rock Doido é a coisa mais maluca que eu fiz. Ser artista, deixar os meus filhos lá em Belém, deixar a minha família. Algo que eu tenho muito orgulho de ter tido essa coragem, muito apoio deles, porque hoje eles me agradecem e de ter vindo pra cá trazer esse colorido, esse calor e mostrar pro Brasil o quanto que a nossa cultura é linda, acho que foi a coisa mais maluca e que eu mais tenho orgulho de ter feito.
E que bom que você fez, né? E qual é a sua memória mais emocionante, assim, da sua carreira? Um momento que te marca muito? Tem um momento que você lembra sempre e fala... Caramba, isso daqui foi...
Nossa, tem muitos momentos. Muitos momentos muito especiais, mas... Eu vou falar de um agora que... Gravar o Rock Doido, né? Foi uma coisa muito marcante. Mas eu tinha um sonho de criança de cantar um hino nacional.
Em algum estado?
Em algum evento, aham. Porque, assim, eu acho o hino nacional muito lindo. E eu tinha, assim, um desejo de poder... cantar ele em algum lugar. E eu recebi, ano passado, um convite de cantar um hino nacional lá em Brasília. E foi um momento muito emocionante, porque foi um evento que foi feito para as periferias, um festival da periferia. O pessoal do Ministério, a gente tem uma secretaria das periferias, uhum. E eles me convidaram para cantar. E tinham várias lideranças periféricas, indígenas, LGBTs que estavam ali. E quando eu vi, estava todo mundo chorando quando eu estava cantando aquele hino. Aí, de repente, quando eu olho para o lado, o presidente entrou. E eu não sabia que ele ia estar naquele momento, porque não estava no protocolo que ele ia estar, ele nem ia estar presente. E aí, quando eu vi aquelas lideranças todas muito emocionadas, e eu estava muito emocionada, eu falei, caramba, que vitória. E o meu primeiro Grammy, né? Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu estou muito feliz de ter tido esse reconhecimento da academia. Mas pegar aquele troféu e dizer, eu sou uma artista da Amazônia, da Floresta Amazônica de Brasil, com esse meu portunhol safado, e trazer o primeiro Grammy da Amazônia, do Pará. Da Amazônia não, que a Ana Vitória já tinha ganhado também um Grammy maravilhoso, são do Tocantins. Uhum. Mas o primeiro do Pará, pro nosso estado, eu acho que acendeu nos artistas do Norte uma chama de que eles também conseguem, sabe? Então isso é, assim, um dos momentos mais emocionantes da minha carreira.
É maravilhosa, a gente vibrou com você e vibra sempre com você sendo comentarista de Grammy no canal TNT,
pois
que eu
é.
Sempre assisto por
eu
lá.
Amo
e adoro
também.
Muito ver você comentando o Grammy. E cada vez que um brasileiro, uma brasileira recebe um reconhecimento, ganha alguma coisa, chega num lugar que a gente nunca alcançou, a gente vibra junto, a gente ganha aquilo junto e a gente sente a nossa cultura, a nossa arte, os nossos talentos vencendo. Então é sempre muito bom. Quem vai ao Pará não pode deixar de fazer o quê?
Viver o rock doido. Viver o rock numa festa de aparelhagem, curtir o rock, porque eu acho que você ir em Belém, você ir numa festa de aparelhagem, e você... Porque tem uma Belém muito turística ali da Estação das Docas, do Forte do Presépio, que é linda, mas é uma Belém muito turística. Eu acho que mergulhar a fundo aí na periferia, aí no Jurunas, é ouvir o rock doido, é ir lá onde gravou o rock, é ir na festa do Carabal, ir num baile da saudade, aí você realmente mergulhar o pé no rio, na Ilha do Cumbu, tomar o tacacá, tomar o açaí sem açúcar, e aí você
com
vai...
Com farinha. Realmente,
com farinha da baguda, lá! E aí você vai realmente ter vivido essa experiência a fundo.
Tem algum perrengue, alguma coisa de show, de programa de TV que você tenha passado, que tenha te marcado?
Nossa,
alguma situação, mas assim, cara, tipo, meu Deus do céu, não acredito.
Eu acho que essa de a gente ficar sem essa cena, né, sem essa luz, quando a gente foi gravar o filme, e aí teve uma hora que... Tem uma hora que eu subo na garupa do motoboy, e aí a Lauana tá cantando lá no Bar Vermelho, e eu tenho que correr pra poder trocar de roupa. E aí, da segunda vez, o motoboy saiu e eu caí no chão. Sabe, vídeo cacetado? O motoboy foi tão mais rápido do que eu e eu fui rolando no chão. Falei, gente...
É sobre!
Vamos lá, vida que segue. Eu fui mancando, mas eu fui e entreguei. Mesmo assim,
mancando,
ninguém ficou sabendo.
Machucou?
Machucou, mas segui.
Que a vida é isso,
e na hora né? que tem um momento do filme que o meu sutiã abre e que eu fico segurando, assim, o peito e muita gente, nossa, eles sincronizaram isso. Não, amor, foi perrengue mesmo. O negócio estourou mesmo. Não foi sincronizado, não. Abriu na hora, mas ela segurou o Ruth e Raquel, né, amor? Porque o Ruth e Raquel, agora, para os milênios, a gente pode estar chamando de Tasha Trace. E eu fiquei segurando Tasha Trace, Ruth e Raquel e segui.
Você tem prótese.
Eu coloquei agora, amiga. Ah, eu coloquei agora. Ruth e Raquel, Tasha Trace.
Maravilhosa. Mas super, super natural.
Ah,
você
é
tinha
assim,
peitinho?
É porque eu emagreci muito, né? Eu emagreci 35 quilos e eu descobri que, na verdade, meu peito era de gordura, né? Porque foi tudo embora.
Ah, você perdeu o peito com o processo de emagrecimento.
Muito. Aí eu falei, não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô precisando de uma coisinha aqui. Aí veio Ruth e Raquel, Tasha Trace.
Amo.
E aí, estou aqui.
Amo, amo quem dá nomes.
Ai,
adoro
gente,
quem dá nomes.
Chame como você quiser, gente. Quem não é?
E você perdeu quantos quilos?
35 quilos.
Esse processo também foi um processo que te mudou muito, né?
Muito.
Você sofreu muito com o seu corpo?
Muito, amiga,
ali,
muito.
Com o público, com a cena?
Ah, com várias coisas, mas eu acho que quando eu decidi realmente mergulhar nesse processo de emagrecimento, eu já estava num lugar de maturidade. Porque não
já
foi
não era
aquela...
mais reflexo das violências.
Não era. Tipo assim, eu vou fazer isso porque eu realmente quero. Claro que a gente tem o discurso da saúde, tem. Mas eu vou dizer que eu falei, dane-se a hipocrisia, eu quero realmente experimentar Esse corpo magro. Eu quero experimentar como é que é não ter esse peso. Como é que é me sentir bonita desse outro jeito. E assim, eu nunca me senti tão feliz, tão realizada, tão gostosa. Nunca recebi tanta cantada. Os novinhos estão entregando tudo. E eu tô adorando, assim, viver essa fase, sabe? Esse momento, assim, de entender que a gente também... Acho que a luta do feminismo é pra que a gente tenha a liberdade das nossas escolhas.
Sim.
Então, essa liberdade da minha escolha... Foi pelo que eu lutei a minha vida inteira.
Claro.
Então, essa bandeira, assim, eu acho que nem cabe mais a gente colocar ninguém nesse lugar de estandarte.
Tem que fazer o que elas querem, ser feliz do jeito que elas são.
E eu me libertei.
No corpo, no cabelo, na...
Mas me achava uma grande gostosa antes, tá?
Claro, lógico. Mas por que não mudar também? Não, por que não fazer uma coisa diferente, né?
Isso.
Eu acho que sobre as nossas lutas todas pro cabelo, pro corpo, etc., é uma luta por liberdade. É uma luta por fazer do seu corpo, de si, aquilo que você tem vontade.
E a gente pode ter o cabelo que a gente quiser,
liso,
encaracolado. Só que agora eu virei a filha do prefeito, né, meu amor? Fiquei só bunda e peito. Mas eu tô à
mão. Mas não colocou nada na bunda.
Não, amiga, é tudo meu.
Isso é tudo seu. Isso não foi embora com o processo de emagrecimento.
Não foi embora, graças a Deus, porque ela tem melanina e ela tem herança indígena. Então...
Só botou um peitão.
Ah, só fiquei, então eu botei aqui Ruth Raquel e pronto.
E seguiu foi feliz todo. E linda e maravilhosa.
Ai, amiga, eu tô muito feliz, mas acho que o que me deixa mais feliz é poder ser artista brasileira. Porque eu tenho muito orgulho de ser artista brasileira. E eu já viajei o mundo, já fui fazer show em vários lugares, já fiz show na Europa, na Ásia, já fiz show na África, já fiz show na América Latina. Não tem nada mais lindo do que esse país. Não tem nada mais lindo do que a cultura desse país. E o que mais me deixa orgulhosa é de ser brasileira da Amazônia.
O brasileiro tem um molho, a Amazônia tem um molho.
E é molho com jambu!
É isso! Gabi, obrigada!
Obrigada,
estaremos acompanhando essas próximas aventuras que você vai nos proporcionar. Estaremos celebrando um ano de Rock Doido. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua persistência, parabéns pelo seu talento, parabéns por ser essa mulher tão autêntica, tão representativa, tão corajosa, inspiradora para que tantas outras mulheres possam perceber que nada deve ser um impeditivo para que a gente alcance os nossos sonhos, para que a gente chegue longe, para que a gente faça da gente, do nosso talento, do nosso corpo, aquilo que a gente quiser, porque de alguma maneira você também acaba com a sua música, com o seu trabalho, com aquilo que você faz, levando essa mensagem de liberdade, de empoderamento, de representatividade, de pertencimento, e isso é muito mais do que só arte. A arte tem muito esse poder, mas isso também é político, isso também é social, isso também é cultural, isso também é uma série de valores. E a gente só te agradece. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessa história comigo. Amei. Poderia ficar aqui conversando muito tempo, mas precisamos acabar. É isso. Chegamos ao fim. Obrigada.
Obrigada. Obrigada por você me inspirar muito também. Você me enche de muita coragem. Então, acho que um pouco dessa coragem que nós tivemos de fazer esse rock doido vem muito também desse lugar que você fica lá colocando a gente pra sempre. Pra cima. Então, muito obrigada também pela sua existência.
Que a gente se empurre sempre pra cima.
Celebra,
obrigada. Vamos brindar.
Vamos brindar.
Obrigada pelo presente.
Muito
obrigada por tudo. Obrigada por ter vindo.
Parabéns por essa iniciativa linda, desse programa lindo.
Obrigada.
A Erica Pod é uma produção da Peri Produções. A apresentação é da Erica Hilton. A direção do Gustavo Rosa de Moura. A produção é da Alessandra Rufino e do Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva é da Carolina Foratini Igreja e da Sabrina Macedo. Direção de produção, Sabrina Macedo. Roteiro é da Luísa Miguês. A assistência de produção, Léo Tony Costa. A edição é da Júlia Leite. Foto Estil, da Camila Vieira. Making Off é da Camila Vieira, Júlia Leite e Sabrina Macedo. Correção de cor, do Wes Yamaguchi. Comunicação e divulgação, da Luna Costa. Identidade visual, da Júlia Ferreira. As redes sociais, da Gabi Biga. Jurídico, da Leda Stopazoli. As relações públicas e assessoria de imprensa, da Cristina Padiglione e do Sérgio Ribas. A distribuição em redes sociais, do Renato Passos. A beleza, da Lady Souza. O styling é do Bruno Pimentel. Produção de moda da Juni Martins e a direção de arte do programa é do Rubens Amato. A fotografia é da Elisa Hatz, a operação de câmera é da Débora Vieira e do Amaro Gelli, o som é de Arengalo, O gaffer é o Igor Rodrigues. A assistência de elétrica é da Yasmin Gomes da Silva. A assistência de câmera e logagem é da Rafaela Rosa. A camareira é a Nádia Martins. E o bartender é o Natan Miguel Ribeiro Lopes Garcia. Apoio, Casa de Francisca, onde o programa foi gravado.